Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa, Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá dragõesdegaragem.com/trabalhodemesa. Um passo de cada vez, um murro de cada vez, um round de cada vez.
Round após round, você conhece mais sobre você mesmo.
Obrigado, Stallone.
Olha, que isso assim, rapaz?
Estamos de volta com mais um Que Isso Assim, para quem é do Portal Refil Miote!
Hoje é pra emocionar de novo?
É, vamos ver. Pelo menos olho roxo vai ter.
É, isso aí.
Estamos de volta com o Que Isso Assim, versão normal. Acabou live, acabou janeiro.
Acabou.
Agora sim, ano novo, vida nova. 2019 que nos aguarde. Já viu, esse ano já começou com um monte de filme de cinema que a gente vai ter que fazer programa. E não poderia ser diferente. Temos que trazer aqui Creed, o 1. E o 2? O 2 que tá no cinema ainda, você pode ir lá assistir, provavelmente ainda tá, não sei, provavelmente. A continuação aí da história do filho do Apollo Creed, o Adonis Johnson Creed, que teve o seu primeiro filme em 2015. A gente acabou não fazendo um programa sobre ele ainda, porque a gente tava atrasado com os rock e tudo, né?
Faltava os 6 ainda.
Faltava os 5 e o 6. E agora, com o lançamento do Creed 2, vai ser um programa aí dobradinho. Vamos falar um pouco do 1 e um pouco mais sobre o 2, porque tá mais recente, tá mais fresquinho. Então, se você ainda se não viu o 2, corre pra assistir, porque esse programa vai estar recheado de spoilers. Será que o Rock morre? Será que não morre? Vamos falar sobre isso. O grande mistério do ano passado. Enfim, eu sou o Brunão, já estou aqui com o Leonardo Miotti.
Estamos aí.
E Baconzitos.
Oi, tudo bem? Como vai?
Era para ter muito mais gente aqui.
Era mesmo.
Mas as pessoas ainda estão meio de férias. O Xaxá não conseguiu ver o filme. O Arthur tinha um compromisso pessoal. A Samira acabou que não pôde vir. E a Marina também está trabalhando. E acontece, somos só nós três, vamos nós três mesmo. E é isso, daqui a pouco então a gente volta, depois de soar o gongo. Vai, Rock! Mentira, vai, Adonis! Muito bem, Creed...
Nascido para Lutar.
Ah, em português tem um subtítulo?
Nascido para Lutar.
O 2 tem também?
Não, o 2 não tem não. Só Creed 2.
Só Creed 2. A volta de Drago.
Podia, hein?
Creed 2, igual Rock 8.
Isso é interessante falar, né, meu tio? O Creed 2, ele é muito mais um filme do Rock,
eu achei. É muito mais, não tem dúvida.
O Creed 2, ele é um remake de Rock 2, 3 e 4. Bota mais ou menos tudo junto. Porque você tem o cara que perde, o cara que pede a revanche, o cara que veio no negócio do russo. Sabe? Tipo, é uma mistura. Ele pegou os três roteiros.
É uma amálgama ali. Ele destilou a galera, falou, vou fazer um, que são três, que na verdade é oito.
Na verdade, o que aconteceu? Stallone tava querendo ganhar algum dinheiro, algum trocado, tava precisando pagar as suas contas. E ele falou, cara, o que dá pra eu fazer aqui? Outro Mercenários?
Tá fazendo Rambo.
Vamos fazer um novo filme do Adonis, lá do Creed.
É, pega.
Qual é a ideia
lá
que dá pra fazer? Ah, esse é fácil, esse é tranquilo. Toda vez que você tem dúvida sobre uma motivação pra sua história, você bota vingança que tá feito. Já diz o Tarantino, todos os filmes desses são sobre vingança. É um prato cheio pro roteirista. Quando ele não sabe qual é a motivação que ele vai dar, ele bota vingança. E esse filme do Creed 2, qual é a vingança? O Apollo morreu pelas mãos do Ivan Drago e agora aparece o filho do Ivan Drago e aí o Adonis Creed quer vingança. Basicamente é isso.
É, aqui é o lance assim, na verdade são duas vinganças, né? Porque vou o Drago quer se vingar.
É, exato.
Porque ele perdeu do Rock.
Exatamente.
E o Adonis quer vingar o pai.
Isso. Então, ninguém assistiu Chaves, a galera dos Estados Unidos não assistiu muito Chaves, não sabe que a vingança nunca é plena, matar alma em veneno. Então, vive batendo essa tecla. Mas antes de falar de Creed 2, vamos falar um pouquinho sobre Creed 1.
Quem é Adonis?
Adonis é um filho bastardo do Apollo Creed. Como é que surge essa história, Miotti?
Antes dele morrer, ele pulou a cerca, né, com... Não fala que é a mulher.
Só fala que o sobrenome dela é Johnson.
Ela morreu também. O próprio Apollo morre antes do filho nascer, então o filho mesmo não tem nem contato com o filho.
E aí o moleque acaba no sistema...
Vive família em família,
né? A FEBEM dos Estados Unidos, né? Ele acaba no sistema de orfanato dos Estados Unidos.
Ele acaba sendo um marginalzinho, né?
Vai pra uma casa, o pessoal adota ele, não se adequa, devolve, vai pra outra casa, devolve e tal. Até o momento que ele tá com o quê? Uns 8 anos ali?
Ali parece ter uns 8 anos. E já é porradeiro.
Por volta de 8 anos e o bicho já era...
Já era o cão, né, velho?
Já era o espancador,
mó. Já tava no reformatório, descendo a bolacha nos meninos do tamanho dele, velho.
É, na FEBEM, velho. E aí aparece a esposa do Apollo e vai atrás do menino, que por A mais B ela descobriu que era a mulher, onde é que ele tava, que... Vou adotar. Porque não é meu filho, mas é filho do meu marido, eu tô sozinho.
É porque ela não teve filhos com o Apollo, né? O Adonis não tem nenhum irmão. Não aparece.
É, não aparece, mas eu lembro num dos filmes que tá
tinha
uma piscina com os garotos lá.
Não, ele tá com os cachorros dentro da piscina.
É com os cachorros?
É com os cachorros, no 4.
É no 4 mesmo, né?
Isso, ele tá com os cachorros dentro da piscina e jogando bolinha pros cachorros.
Agora, uma grande pergunta.
Mas cachorro é filho também, né?
A atriz.
Não é a
não
mesma.
Não é a mesma.
Não é a mesma do Rock 2.
Mas
não.
Eu sempre acho que é.
Mas não é ela,
não é.
É outra atriz.
É outra atriz.
Mas
é outra
ela atriz. É uma daquelas atrizes que não envelhece.
Não envelhece, a mulher não envelhece.
Não envelhece.
Agora engraçado...
Velho, a mulher de 2015, eu assisti o Creed 2, e aí depois eu fui reassistir o 1 pra gente poder gravar. Velho, a mulher no 2 tá mais nova do que no 1, velho.
É.
Como é que pode? Essa mulher é Benjamin Button agora? Se cuida muito.
Não só se cuida muito, mas a
genética do negro,
ali.
Né? Obviamente.
É, o negro não envelhece.
Não envelhece.
Não envelhece.
Pô, você vê o Samuel Jackson no Capitão Marvel? Parece que tem 20 anos.
Mas é porra, Bruno!
E aí somos apresentados ao Adonis, ele... É adotado pela mulher do Apollo, ele passa a chamá-la de mãe,
sim,
né?
E aí vira mãe.
Isso.
E ele é um advogado, alguma coisa assim, trabalha no escritório.
Ele tem um trabalho de escritório, ele se formou, foi pra faculdade.
Isso.
Ele tem estudo.
O passatempo dele é ir pro México trocar porrada de boxe.
O instinto dele de dar porrada é maior do que a
civilidade
dele. Entendeu? Volta e meia ele fala isso no filme, né? É o que eu sou, é o que eu sei fazer. Inclusive, ele usa uma camisa no primeiro filme que diz assim, porque eu luto? Porque eu não sei cantar nem dançar. Que é uma frase que o Rock fala pra Adrian no Rock 1.
Olha foda. Aí, está
foda,
tudo conectado.
Né? Mas a ideia do Creed aconteceu do seguinte, o Rock tinha acabado com o Rock 5, na verdade.
É.
E aí, 18 anos depois, o Stallone teve a ideia de fazer a nova redenção do Rock, tirar aquela impressão ruim do quinto filme, de ter encerrado uma saga muito boa com um filme ruim, e realmente fazer um final digno pro personagem, que era o Rock 6, que era onde ele ia enfrentar um cara novato pra se provar, pra provar que ele podia. Enfim, tem programa aí, é o que isso assim, sem, você vai lá, escuta, tem emocionante,
todos
calaveira.
Todos os programas estão no post.
É isso
o
aí.
De 1 ao 6.
Exatamente.
Eu achei que foi uma jogada muito boa o Rock sair do ringue e ir pra lateral, pegar, ficar no lugar do Mickey.
Eles já tinham tentado fazer isso com o quinto.
Uhum.
O quinto filme é sobre isso. Sobre o Rock deixar de ser o protagonista e passar a ser o treinador. Só que tem toda aquela história que não dá certo. O quinto eu achava ele pior. Eu achava ele muito ruim. Ele deu uma melhoradinha. Com os que saíram depois.
É, o quinto é importante pra história.
Exatamente.
Ele ignora o quinto. Você pode ver que quando aparece flashback de tudo, até no próprio Creed 2 agora, ele não bota nada do quinto. Nada. É. Mas ok, mas ele faz parte só porque tem o negócio do filho dele. Então é importantíssimo isso.
Sim, isso, porque, né, tem aquele lance da relação dele com o filho dele.
Começa os problemas ali.
Que ele até tentou treinar o filho e tal, mas o filho não era feito pro negócio e tal.
O moleque quer ser advogado mesmo.
Isso, pois é. E isso influencia no resultado do 6 e influencia no resultado do 8.
É.
Que é agora.
Sem dúvida.
O Creed 2.
Mas o que acontece? O Rocky Balboa tinha acabado, encerrado sua história no cinema e o Stallone estava tranquilo quanto a isso. Um belo dia, bate na porta dele um cara chamado Ryan Coogler, com um roteiro. E fala: olha só, eu tive essa ideia aqui e queria que você bancasse. O Stallone, ele é o produtor do Creed. E ele entregou o roteiro do Creed na mão do Stallone e o Stallone ficou louco. Ele falou: caraca, que ideia fantástica que você teve. Vamos fazer agora.
Que é um ótimo spin-off.
Que é contar a história de um filho bastardo do Apollo e usar o Rocky como o treinador desse cara. Por conta de toda a relação que ele teve com o Apollo, de terem sido adversários no começo.
Dele ter essa dívida velada com o Apollo.
Sim, dele não ter jogado a toalha pra salvar o pai
e tal.
Então tem toda essa questão e aí o Rocky meio que se sentir obrigado a acolher o moleque, né? E o Creed, ele trata muito sobre isso, assim. O foco é muito no Adonis, na história do Adonis, mas é basicamente uma refilmagem do primeiro Rocky, guardadas as devidas proporções, né? O Rocky teve uma vida muito mais fodida do que o Adonis. Apesar do Adonis ter ido pra reformatório, escambau.
Depois que ele foi adotado, ele foi pro berço de ouro, mansão zona, com o Mustang do pai dele, com caramba 4.
Qual é o foco aí? Não é a questão da pobreza, é a questão de eu só sei fazer isso.
É a questão do cara se sentir bem sucedido. O que é o sucesso pra pessoa? Cada um tem o seu. E o do cara é
lutar.
Lutar boxe.
Tanto que ele tá lá empregado, ganhou uma promoção, não sei o que. Ele vai lá e entrega.
Pedido de demissão.
Entrega o pedido de demissão, o chefe dele até fala: mas o que aconteceu? Que porra é essa? Ele: não sou eu aqui.
É igual o Rock.
Quando ele, é igual o Rock. Exatamente. Uhum. Só que o Rock teve uma vida muito mais fodida, claro, que o negócio todo e tal.
Embora.
É. Mas guardar as devidas proporções, o filme trata sobre um cara que vem de baixo e quer provar que é um grande lutador. É a mesma história.
É o cara que sabe bater, mas não sabe lutar.
Precisa aprender a canalizar aquela potência que ele tem e que, no meio do processo de aprender, recebe um desafio grande de aparecer, entendeu? Só que o que eu acho interessante no filme do Creed é que ele não quer usar o nome do pai. Que eu acho muito legal, porque ele quer fazer a carreira pelo mérito dele.
Ele quer ser reconhecido pelo lutador que ele é e não pelo lutador que o pai dele foi. Que é um grande reflexo do Rock 5 também. Que o moleque... Rock 5 ou Rock 6?
Do 6.
Que o moleque não quer viver na sombra do pai.
Todo
então
mundo fica
ele
chamando
sai
ele de Rockzinho, de não sei o quê, de Bobinho.
Os próprios chefes dele dão promoção. Não, mas aí você fala pro seu pai vir aqui, isso, tirar as fotos. Aí o cara já fala: puta que pariu, eu tô ganhando promoção porque meu pai é o Rock ou porque eu trabalho?
Exatamente.
Que é uma parada complicadíssima de qualquer pessoa, filho de alguém bem sucedido, né? Não precisa nem ser famoso. Você vai trabalhar numa empresa onde pessoas que conhecem teu pai ou tua mãe estão lá e, porra, aquele é o filho da fulana. Aí fica aquele negócio na cabeça, né? Tipo, eu tô sendo reconhecido porque eu sou eu ou porque eu sou filho da fulana?
É.
Então eu acho muito legal colocar isso no filme, colocar esse negócio do cara: não, eu vou trocar de nome, eu vou mudar de cidade, eu vou fazer um negócio porque eu quero fazer por mim. Porque tem muita gente que é muito fácil, né? Ah, eu sou filho do Chitãozinho Xororó e eu vou ser o filho do Chitãozinho Xororó. Eu vou ser o Júnior pro resto da vida. Quem é tu? Júnior.
É, apesar de que todos esses que realmente fazem um sucesso...
Sim, eles conseguem se desvencilhar.
Conseguem se
desvencilhar. Mas, assim, tem muita gente que fica muito feliz ali preso, em ser, né, simplesmente o, sim, filho do dono.
É verdade.
Eu sou filho do dono até morrer.
Vide a família real brasileira atual.
Tá pensando o quê, rapaz?
O Adonis, que mora em Los Angeles, ele resolve ir atrás do Rock. Fala: cara, a única pessoa que pode me treinar é o Rock. A mãe dá essa ideia, né? Meio que dá, assim, não fica claro no filme, ela não fala isso, mas ela meio que fala assim, tipo, só tem uma pessoa que pode te ajudar. E aí corta a cena e ele tá indo na Filadélfia.
Mas tem uma cena excluída,
tem?
Que eu vi no Blu-ray, que logo depois que fala isso, ele começa a olhar as fotos. que tem na casa com o Rock e o Apollo. Rock e o Apollo direto abraçado em alguma coisa assim. Aí ele ficou olhando pro Rock, aí logo depois foi pra Filadélfia e encontrou o Rock.
Pois é, ele vai pra Filadélfia, aí a cena do começo é legal porque ele vai lá e vê a estátua do Rock, uhum, e tal. E aí ele vai catar o Rock lá no restaurante. E aí a cena que ele se conhece é muito legal porque o Rock tá, tipo, meio fechando o restaurante, querendo ir embora, sei lá. Ele entra e começa a olhar as fotos e aí ele fala alguma coisa. Ele
fala assim, ah, essa aqui foi tantos minutos, não sei o que, da luta. É,
essa aqui foi não, a primeira fala, luta ou foi a segunda?
Não, ele fala assim, eu fiquei sabendo que teve uma terceira luta. É. E aí, tipo, só ele e o Apollo e a mulher do Apollo sabiam dessa história. E aí ele, quem te contou essa porra? Tipo, quem é você? E aí ele revela que ele é filho do Apollo e
tal. É, meu nome é Inigo Montoya.
E aí o que eu acho que é massa, quando ele termina a história, ele pergunta, quem ganhou a terceira luta?
É, isso foi foda.
E aí o Rock fala, foi ele. Foi o Apollo. E porra, isso é foda, porque isso nunca apareceu, né?
Não apareceu.
Porque o filme era do Rock.
É.
Né?
Não, e aquele negócio, ninguém sabe se o Rock falou verdade ou não.
Claro que ele falou. Claro que ele perdeu essa terceira luta. Não valia nada.
Tanto que ele chegou em casa com o olho roxo.
E ele fica pentelhando o Rock até não poder mais, até o Rock treinar ele.
É, ele primeiro pede, não, pelo menos me dá umas dicas aí do que eu faço. E ele fala, ó, faz tal coisa, pula não sei quantas horas
de... É, ele dá uma listinha de exercício ali que o moleque fala assim, porra, pula a corda, não, tu vai fazer isso aí.
Essa cena é boa, porque aí ele escreve lá, o Rock tem o trabalho de escrever tudo no papel, aí ele arranca, dá pro cara. Aí o moleque vai tirar a foto, entrega de novo pro Rock, o Rock, ô, você não vai levar não? Ele, não, anotei aqui. Aí ele... Mas se você perder esse negócio aí, alguma coisa... Não, tá na nuvem. Aí o Rock olha pra cima. Que nuvem?
É muito bom, velho. Porque, tipo, esse filme é nos tempos atuais. E o Rock não tem nem um Nokia 5160, velho.
O Rock é velho.
Ele tem o telefone em casa, telefone fixo.
Não, e toda hora ele vai atrás do orelhão.
É, ele ficou no passado. Ele mesmo diz isso, né?
E tem que lembrar de uma coisa. O Rock é burro. Não sabe nada. É diferente dos outros, né?
Ele tem uma inteligência abaixo do normal. Provavelmente teve dificuldade de aprendizado, mas ele não chega a ter um distúrbio clínico.
Nesse meio tempo, o Adonis conhece a vizinha, aí é o interesse romântico, aí é a Adrian dele. Só que ela é uma Adrian chata pra caralho.
As músicas chatas pra caralho.
Canta as músicas chatas. Puta.
É New Age.
Sobe a porra da música dela. Olha que música chata, velho.
Ela é New Age. Porra,
velho. New Age, meu ovo. Esquerdo.
E ela tem problema auditivo progressivo.
Eventualmente ela vai ficar surda, é o que ela fala. O
que é Adrian? Nada, né? Tinha só
irmão chato. Vergonha. Vergonha e meu irmão chato.
Vergonha e o irmão chato é alcoólatra.
Isso, é. Coitada da Adrian. Sofreu demais. Ela teve câncer, matou ela.
Câncer de mama.
Tanto que é o que o Rock tem um certo trauma quanto a isso, né? Tanto que mais pra frente do filme ele fica doente e é de câncer. Ele fala, não, não vou me tratar não, porque eu já passei por isso aí e sei que não vai dar nada. E essa parte é foda. Essa parte é foda. Mas antes disso, enquanto ele tá treinando o Adonis, tem várias lições que ele fala pro Adonis que são fodas demais, cara. Tem uma delas na hora que ele tá de frente pro espelho.
Uhum.
E ele fala, olha só esse cara aqui, ó.
Que é a maior verdade pra qualquer coisa na vida.
Você é o seu maior empecilho, cara.
O que te segura pra muita coisa que você quer fazer, que você nunca conseguiu fazer, é você chegar lá e falar, eu vou fazer, ou ter coragem pra fazer, se organizar pra chegar e juntar dinheiro pra você fazer.
Se olha no espelho e saiba que a pessoa pra quem você tá olhando no espelho é o maior oponente que você jamais vai enfrentar na sua vida.
É muito foda.
Puta que pariu, velho. E não foi nem o Stallone que escreveu essa merda.
É,
isso
velho. Não foi não.
Isso que é foda. Outros ensinamentos que ele fala, você não pode aprender nada enquanto você tá falando. Enquanto você tá falando, você não tá escutando. Então escuta pra você aprender.
Uhum.
Outra coisa, o Adonis pergunta pra ele sobre o Apollo, como é que ele era, e ele fala, não, ele foi o melhor de todos os tempos. Não tinha ninguém melhor, um lutador perfeito. E aí o Adonis pergunta, e como é que você venceu ele? Aí ele fala assim, não, não fui eu que venci, ele foi o tempo. O tempo vence todo mundo.
É o que ele fala até no 3, no final do 3 lá, quando eles vão lutar a terceira luta, né?
É verdade.
É pena que estamos velhos.
Na divulgação do primeiro, rolava uma voz no fundo, que era do Adonis, e ele falava o seguinte, teve uma vez que um grande lutador disse o seguinte, não é o quão forte você bate, é o quão forte você pode apanhar e continuar seguindo em frente.
Uhum.
Tipo, como é que ele sabe que o Rock falou isso, né? Ele falou isso pro filho dele, ele assistiu o filme?
Assistiu.
Caralho, porra. Todas as horas rolam umas paradas dessas no Creed.
É a metalinguagem, velho. Né?
Rola umas paradas. Ah, tu viu o filme, né?
Não tá, no segundo filme ele não tá assistindo os filmes no iPad?
É, pois é.
Ele assiste os filmes tudo.
No próprio Rock 3, na hora da estátua, que vai ter a inauguração da estátua, toca o tema do Rock, a bandinha lá, porra.
É muito... Não, quando ele tá treinando. Quando ele tá treinando na academia do Mickey, também, lá, a academia toda chique, aí começa a ter uma banda marcial tocando a música, o tema do Rock.
É. Eu
falei, caralho, porra, contratou o Bill Conte agora pra fazer seu tema, seu filho da puta. Creed, ele tem vários momentos, assim, divertidos entre ele e o Rock, uma relação meio de tio mesmo. Eu não digo que é de pai e filho, porque não existe esse laço entre os dois.
É, não tem laço.
Mas é
sangue.
Uma coisa meio de tio mesmo. Ele até chama o cara de tio, tanto que... Tem hora lá que ele fala, não, porque eu vou... Ele tá falando com a Bianca, né, com a mulher. Não, porque eu vou me mudar pra casa do meu tio aqui, vou treinar lá alguns dias e tal. Aí fala assim, esse cara é seu tio? Mas ele é branco!
É muito bom! Aí ela fica puta com ele, ele vai lá ver o que foi que você... Quando é que tu ia me falar que teu tio é o Rock?
Isso, pô.
Aí ele...
Uma das cenas importantes é quando o lutador, que é o campeão do mundo, ele fez uma merda lá na Inglaterra e vai ser preso.
Ele saiu com a arma na mão.
E aí ele tem que lutar pra manter o título.
Na verdade, ele tem que lutar pra ter grana suficiente pra manter a família dele enquanto ele tá preso. Que ele vai ficar preso não sei quantos anos.
Exato.
E aí tem que juntar uma grana pra deixar com a galera enquanto ele vai.
Exatamente.
É aquele cara lutador mesmo.
Ele é.
Todos os lutadores são.
De verdade. E aí aquele cara vira pra ele, chega o empresário e fala, ó, nós estamos querendo ele, mas ele tem que usar o nome Creed. E aí ele fica naquele dilema de não querer usar o nome Creed e tal, não sei o quê. O Rock também não quer que ele aceite a luta, porque ele ainda é muito novo, não sabe como é que ele vai. E aí o Adonis fala uma parada que é foda, que ele fala o seguinte, eu preciso provar. Aí o Rock pergunta, provar o quê? E ele fala, provar que eu não fui um erro.
É.
Puta, isso é foda, cara.
Que isso é foda pra qualquer pessoa que é filho fora do casamento. Isso é uma parada muito foda que tipo, segue muito as pessoas.
Não, e no caso dele, eu acho que piora, porque não só ele era fruto da infidelidade do Apolo, mas a mãe morreu e ele foi largado e ficou perdido por um tempo, porque o pai morreu.
E foi pra várias casas e o pessoal não queria, etc e tal. Ele era criança problemática, isso e aquilo, brigona, parada, só foi... se ajeitar quando foi adotado pela esposa do Creed. Ele tem esse estigma que ele não presta.
E é isso que eu acho que é relacionado com o Rock original. Porque o Rock tinha muito disso, de provar pra si mesmo que ele podia.
Uhum.
Entendeu? Tanto que o final é mais ou menos parecido. A luta final, o resultado
é igual.
No Rock 1, o Rock perde por um split decision.
Foi bem juntinho.
Foi parelho e tal, mas ele perde. E no Creed ele também perde. Mas ele prova que ele consegue chegar no último round e faz o nome dele sem precisar dizer, tipo, ele prova assim, porra, esse cara, ele tem o sangue Creed
ele
de verdade.
Ele vai perder, mas ele não vai perder no nocaute.
Exatamente.
Ele vai perder nos pontos.
Ele vai dar trabalho também, vai derrubar o cara.
Vai dar porrada e
tal. Exatamente.
A primeira luta que ele tem é entre ele e o filho do treinador da galera do Mickey. O Rock nunca quis treinar esse filho do cara.
Isso.
E aí aparece um cara que não é ninguém, é o Johnson, e que do nada o Rock aparece, fala, não, vou treinar o cara, fica aqui o tempo todo com o cara, o outro fica encucado. Que porra é essa desse cara aí? Ah, de onde é que você é? Ah, eu sou de Los Angeles. Los Angeles, né? Então tá, pá, não sei o quê.
Aí ele descobre que ele é filho do Apolo. E ele vai falar com o Rock, pô, vamos fazer uma luta aí, filho do Apolo e tal, me promover, a gente ganhar uma grana. O Rock fala, ó, o moleque tá querendo provar que ele é foda sem precisar do nome do Apolo e tal, então vamos, mantém essa aí pra mim e tal. E o cara é amigo do Rock, fala, não, beleza. Tá.
Beleza.
Eles fazem a luta, e aí a luta a gente precisa falar aqui.
Essa luta?
A filmagem da luta.
Da primeira luta.
Sim.
É, essa é incrível.
É fantástico.
Essa primeira
o que
luta,
o Ryan Coogler fez ali.
Foi.
É foda.
Porque ela é toda em plano sequência desde o vestiário.
Desde o vestiário.
A câmera vem seguindo o Adonis lá do vestiário.
Desde a hora que ele volta da cagada.
Pois é. E aí ele vem seguindo o cara e vai, sobe no ringue junto com ele, entra, vai lá no juiz e tal, e vai pra um lado e vai pro outro. E cara, que trabalho que não é essa cena.
Eu queria ver o bastidor dessa cena, eu queria ver o make-off, porque...
Que coreografia.
O cara leva porrada e tá sangrando o supercílio.
Uhum.
Porra, como que eles fizeram aquilo?
Às vezes a maquiagem pode ser digital, mas ok.
Não parecia, sei lá.
Não parece, mas...
É, mas tem corte, né?
Tem... Não tem corte?
Não tem corte.
Não tem corte nenhum nessa
não
cena.
Tem corte. Nem digital. Essa cena
tem o quê? Tem uma hora que corta pro Rock.
É.
Aí volta pra eles. Ali pode ser que bote rápido
aí,
no negócio.
Aí...
Mas tem uma cena que ele leva o soco e ele tá sem. Quando ele leva o soco, aparece o corte.
Eu acredito que tenha muito efeito digital ali. Apesar de não parecer, talvez hoje seja muito mais tranquilo de fazer e tal. Mas eu acredito que muito do sangue ali, das porradas e tal, de efeito de que tomou a porrada, seja digital. É semelhante, Miotti, eu diria, àquela cena do... Somente os seus olhos, do filme argentino. É no nível daquela. Talvez aquela seja mais ousada.
Aquela é, com certeza.
Aquela é muito mais ousada. Como é o nome daquele filme, antes? Somente os seus olhos?
Porra.
Descobre aí, por favor. Esse filme, Baconzitos, é um filme que vale a pena todo mundo correr atrás e assistir. É um filme argentino. Teve até uma refilmagem recente, americana, com a Julia Roberts e tal. Tem uma cena no estádio. É na Bombonera, Miotti?
Acho que é.
Eu não sei se é na Bombonera. O filme é argentino, Buenos Aires, e eu acho que essa cena é na Bombonera.
Pô, a câmera vem lá do...
A câmera vem...
De um drone, não sei. Drone,
eu não sei como é que isso
Mas vem aqui. Do céu, porra, e chega uma mesa.
Deve vir uma grua toda bonitinha,
chega...
Já cai na mão do cameraman e ele não, vai embora.
Ela para nos dois caras que estão
dentro do estádio. É o segredo dos seus olhos.
Segredo dos seus olhos. A câmera vem e para nos dois caras, no Ricardo Darín e no outro cara.
É.
Mas é um plano sequência e aí eles estão dentro do estádio procurando um outro cara, um bandido, uma coisa assim. A cena termina com os dois, junto com a câmera e o cara que eles estão perseguindo, dentro do campo de correr pelo estádio e se jogar. Cara, é incrível. Essa cena é incrível. Eu diria que é mais ou menos a mesma ideia que o Ryan Coogler teve.
Nessa luta aí, o Adonis ganha. E por que ele ganha pro outro... não perder moral, credibilidade, falando que, porra, o cara perdeu pro novato, que trocava porrada no México, um cara sem ninguém aí e tal. Não, mas esse cara é filho do Apolo.
É.
E aí, a merda foi pro ventilador e o cara vai ter que agora... Já todo mundo já sabe, agora então eu vou.
Nessa hora, o olho do empresário, do outro cara lá, que tava tentando arrumar alguma
alguém
luta...
Alguém pra perder.
Pra perder...
Que aí é nessa hora que o cara vê o nome Apolo e fala, pô, o Rock ainda tá do lado? Esse aqui vai vender ingresso. E aí que ele começa a parada toda.
E aí ele vem com a proposta, a princípio o Rock não quer. Fala, ó, o cara tá querendo só alguém pra perder e tal. E aí nessa que o Adonis fala, mas você acha que eu vou perder? Você acha que eu vou perder? E o Rock fala, cara, eu não sei, eu só vi você lutar uma vez.
Como você é cru, o cara é campeão.
Exato.
E você é um cara que, apesar de ter vários nocautes, etc e tal, você é um lutador de rua.
Exatamente.
Tu não é um lutador de boxe profissional.
Exato.
Tu fez a tua primeira luta profissional, tu ganhou, ok, mas tu...
Mas ainda não tem as manhas, não tem experiência.
Tu ganhou do cara que é também semi-profissional.
E aí, nessa onda, ele acaba convencendo o Rock, quando ele fala esse negócio que preciso provar que eu não sou um erro.
Uhum.
E aí começa o treino. Só que na hora que vai começar o treino, o Rock descobre que tá com câncer.
Pois é, que ele tá fazendo treino de soco no estômago do Rock e o Rock acabou vomitando, passando mal.
Desmaia, passa mal, cai.
Sim, fica fraco, né? Etc e tal.
E aí ele é atendido no médico e tal, a princípio tava tudo bem, vai pra casa. Daqui a pouco a mulher liga pra ele e ele tá com câncer e tal. E aí nessa hora ele fala, não vou fazer tratamento nenhum, eu vou morrer disso mesmo. E ele aceita a morte ali.
É o câncer da Dilma, ele é mais fácil de curar.
Ah, tá.
E legal ali também é o discurso dele, que ele fala, eu já vi isso acontecer,
exato.
Já passei por isso, eu sei como é que é e tal, mas você pode ter uma sobrevida muito boa e tal, que é o que o pessoal que trabalha com câncer...
Tem uma chance de cura, ela fala, não, tem uma chance de cura muito boa, porque a gente descobriu cedo e tal.
Aí ele fala, não quero, eu vou... Todo mundo vai morrer.
Ele aceitou
ali. Ele faz
esse
discurso. Todo mundo vai morrer, então eu vou fazer o que eu quero fazer aqui. E o ponto de vista do Rock é ainda muito mais fudido. Não é foda, é fudido. Porque o cara que tá sozinho, que a mulher dele morreu, O Pauli morreu. O
cunhado morreu.
O filho dele, ele foi não tem embora. Um relacionamento bom com o filho.
Isso.
O filho foi pra longe e ele não correu atrás. E ele, o filho também não quis.
Ele aceitou que pro filho era difícil conviver num mesmo lugar onde o
sim,
rock era o rock.
Mas também ele nunca foi visitar o filho.
O filho nunca foi pra Vancouver, foi pro Canadá.
O filho nunca foi visitar ele e tal. Então ficou aquele relacionamento
meio esquisito.
Né? Tipo, esquisito, tipo... Eu vou te ligar no Natal e aí foda-se.
E ele tá só com aquela vidinha ali de restaurante, não sei o quê.
E pra ele acabou, velho.
É, pois é. E aí ele abraça, meio que abraça e tal. Aí quando o Adonis descobre, ele tenta esconder do Adonis.
Uhum.
Ele acaba descobrindo.
Ele acha os panfletos no bolso da jaqueta do Rock.
E aí quando ele descobre, ele vai dar um expor no Rock. Eu acho foda essa parte.
E é outro discurso foda.
Enfim, ele acaba convencendo o Rock e aí os dois resolvem, você me ajuda e eu te ajudo. O Adonis, ele meio que obriga o Rock a se tratar, né? E mostra pro Rock que não tem que perder essa luta não, você já ganhou tanta luta na vida, tu vai ganhar essa luta também, porra. E é aquele negócio, né, cara, quando a gente envelhece ou quando a gente acha que já deu, a gente às vezes se entrega, né? E aí, quando aparece um novo desafio, a gente simplesmente não corre atrás, fala, não vou...
É, isso aí ficou parecendo do próprio Rock com o negócio do coma da Adrian.
Sim, pois né? É.
Ficou meio parecido, ele falou, pô, não quero fazer mais nada, só quero ficar aqui.
É,
pois até a hora que ela fala, vença.
E aí o que eu acho interessante nessa parte é que fica o Adonis cuidando do Rock, ajudando ele, e o Rock fazendo ele treinar no hospital.
No hospital.
É,
e aí ele muito correndo, foda. Subindo as escadas do hospital.
Não
e aí,
bate na enfermeira, não.
É, não bate na enfermeira.
Ela te quebra todinho.
Acho massa, tem uma hora lá que ele tá fazendo... flexão, e aí o Rock fala assim, isso eu fazia com uma mão. Aí ele começa a fazer com uma mão. Aí ele, não tô nem sugerindo nada, você faz se você quiser. E aí segue o treinamento de pedreiro no hospital, que é muito bizarro, mas ok, beleza, eu entendo por causa do câncer. E o que eu acho legal é a cena do final da corrida, que é junto com aquelas motos e tal, que parece que tem um negócio da Filadélfia com moto e a molecada.
Pelo jeito tem, né?
Pelo jeito tem, porque tem no 2 também essa parada. Uhum. E o final que eu acho foda dessa cena é que a cena do Rock, quando ele corre, ele terminava nas escadarias lá. E aqui, o topo pro Adonis é chegar onde o Rock tá.
Que é a academia.
Ele fala pros caras.
Que é na academia, pois é.
Que é a outra academia, que é do outro lado da cidade, que o Rock fez ele correr.
Ele fala pros caras, vamos lá comigo, vamos ver o Rock. Vamos chegar no Rock, aí o pessoal vai junto com ele.
Essa cena é legal.
É.
E rola uma música que lembra um pouco a música do Gonna Fly Now. E aí chega a hora de lutar. E aí é como uma luta do final do Rock 1, né? Ele tá enfrentando um cara que é muito mais experiente, o negócio todo e tal. Só que o cara não tem o carisma do Apollo, né?
Tem isso, né? Esse é o problema.
O cara não tem carisma nenhum.
Nenhum.
O cara é só um obstáculo, na verdade, né? Mas ali o lance era esse. Ele ia apanhar pra caramba, mas conseguir bater também e chegar no final. E aí o que eu acho legal é que quando chega o último, penúltimo round, ele derruba o cara. E aí nessa hora sobe a música.
Sobe a música.
Thank you.
puta, na hora merda, que subiu.
Nessa hora. É foda. Lembra do cinema? Você lembra do cinema,
puta
né?
Puta merda, nossa. Que isso, cara?
Eu tava assistindo isso em casa, sozinho. Fabíola já tinha ido dormir. Eu tava escutando com fone de ouvido. E eu vendo a luta e... Ai, filho da puta, tá porrada e tal, não sei o que. Na hora que sobe a música, velho, eu peguei o volume do fone de ouvido e foi no 100%, que eu nunca uso. Quando eu tô editando podcast, eu ponho no 50%. Eu botei em 100% e falei, foda-se, vambora, vai, Rock.
Vamos ficar surdo.
Foda-se.
É, o olho enche lágrima, não tem jeito, não.
Não tem,
foda,
velho.
Não tem. É muito foda essa parte. E aí ele perde a luta, mas ele consegue provar que ele tem sangue de lutador, que ele consegue chegar lá. E era isso que ele queria.
E eu achei fantástico o jeito que eles demonstram que bate o gongo do final da luta. O irlandês levanta as mãos, tipo, ganhei, foda-se. E ele ajoelha no chão e fala, caralho, eu consegui, eu resisti.
Isso.
Mas o cara levantou no último segundo também, né?
Tanto que o Rock, depois, se tivesse mais uns 30 segundos, você era o campeão.
É.
Porque o cara tava meio zonzo.
Não,
cara,
ali os dois estavam ruins.
Mas foi o que aconteceu lá com o Rock.
É verdade.
No primeiro filme.
Exatamente.
Porque o próprio Apollo não acreditou quando ele levantou a última vez e foi pra cima.
O final do filme é esse, né?
Não, eles vão pra escada.
O final do filme é foda.
E a mesma sequência da câmera no Steadicam, subindo, acompanhando eles, foi igual no primeiro. Só que o Rock tava correndo.
Sim.
Mas agora foi andando.
Andando, porque muito foda, o velho tá se recuperando.
Mas foi muito foda.
E ele falando assim, não, essa botaram uns degraus a mais e tal, e não sei o quê.
E ele falou, não, você vai subir até o final. Aí o filme acaba ali. Ele chega lá em cima, ainda conheceria aquilo ali.
Um dia a gente vai lá, Miote.
Vamos lá, sim. Tá.
Vamos começar. Hashtag Miote e na Filadélfia.
Já conhece os nossos vídeos no YouTube? Não? O que você está esperando, rapaz? Acessa lá, youtube.com/refiltv. Tem Vale a Pena da Pena, tem Vale a Pena Complemento, tem spoiler, tem filme de explicar, tem de tudo, rapaz. Acessa lá, vai!
Why do you want to fight?
What are you talking about? I just told you why.
No, you didn't, Donnie. Why do you want to fight? I get why they want to fight you. I know what they're fighting for. What about you? Listen to me, you got everything to lose. He's got nothing to lose. When a fighter ain't got nothing to lose, he's dangerous.
Mas o que eu acho legal é que o Creed 2, e agora se você não assistiu ainda o filme, vão rolar spoilers grandes aí do Creed 2, que tá no cinema, não é dirigido pelo Ryan Coogler, é dirigido por um outro cara.
É um diretor de aluguel, porque o cara não fez nada.
A única coisa legal é aquela câmera tomando porrada.
Pois é.
No meio do
e
filme.
E aquilo ali é muito mais diretor de fotografia do que o diretor.
Eu
aquilo
sei.
Ali é o cara falando assim, ó, tem uma câmera aqui que eu consigo botar na cabeça do Adonis, e o russo dá os murros pra acertar, e o cara balança e vai parecer que é o público tá apanhando, velho.
É, o plano sequência do filme é o começo dela chegando, a menina, a Bianca, ela vai lá pra dentro, ele lá treinando, sei o quê, Goku, aí chega o Rock, conversa com ele só.
É só.
Nada demais, né?
Mas o que eu acho legal é que o 2 começa pouco tempo depois, muito pouco tempo depois.
Ele teve ainda 6 lutas, eu acho.
Rock já se curou.
É isso.
Não, ele teve mais lutas, porque agora ele é o campeão.
Ele não, ainda ele não campeão é o campeão. Ali. Ele é o campeão
ah, não,
ali.
Ele é campeão ali. É. Na
porque
primeira
ele
luta.
Enfrenta o cara pra quem ele tinha perdido.
Perdido o Mustang.
O Mustang. Lá no treinamento
lá, da
lá atrás.
Lá do, de Los Angeles.
Lá
do
em
cara
Los Angeles
que,
ainda.
Que era o...
Na academia do Duke. Do filho do Duke. Que parece o jogador Ramírez.
É mesmo.
Uma coisa que eu gostei bastante do 1 que não tem no 2 é a ficha técnica dos caras. Aquilo ali eu achei uma jogada muito boa no 1.
É, porque mostra que são lutadores mesmo, né? Eu acho que é por isso que eles fizeram isso.
Ele é escrito pelo Stallone, no novo filme.
Escrito e produzido, né?
E é aquilo que a gente disse. A sinopse é muito fácil. O Ivan Drago está na Ucrânia, na Rússia, sei
Kiev,
lá.
Kiev.
Alimenta seu filho à base de...
Murro na boca, ódio e vingança.
Acho legal que ele acorda o cara na porrada.
Na murranca, velho.
Já dá uma murranca no cara. Eita porra.
Esse é amor de pai. Mas também um cara daquele tamanho ali, bicho, do couro grosso que ele
tem... Não acorda,
não,
né?
É que lá tu põe o alarme... Três anos, o bicho tá lá dormindo. Tem que ser na murranca, velho.
Bicho é grande, velho.
Cara grande pra caralho. Puta merda.
Ele é o Florian Muntanu.
Esse cara, ele é daquela galera que faz competição pro homem mais forte do mundo.
Ah, tá, é.
Ele é lutador de profissão também. Eu não sei se ele deve ser MMA, né? E ele faz o Victor Drago, filho do Ivan Drago. Inclusive aparece nosso querido, amado,
Dolph Lundgren.
Foda demais.
De véio bruto, velho.
Foda demais.
Teio.
De Ivan Drago. O moleque foi criado no ódio. Por quê?
Por dois motivos. Um, esse da vingança, que tá na cabeça dele.
Porque ele
Quando ele perdeu
pro Rock, na Rússia.
Ele perdeu na União todo Soviética, o status dele.
Perdeu tudo. Tanto que é por isso que os russos estavam torcendo pelo Rock.
Foi. E perdeu a mulher.
Isso é que eu achei muito escroto, né, velho? É coisa de escroto. Russo
é,
mesmo,
é coisa
né?
escrota. A mulher é escrota. Existe mulher assim em qualquer lugar do mundo. Não é só na Rússia.
Abandonou o marido e o filho.
O filho. Porque não tinha status. Por falar nisso, vamos falar rapidinho sobre ela.
Meu Deus do céu.
Aí tava falando sobre a mãe do Adonis que não envelhece.
Sim.
Já ela tá destruída.
Brigitte Nielsen
tá destruída. Sabe quantos anos ela tem?
Quanto?
55.
Mentira.
Ela tem 55 anos e tá daquele jeito.
O que aconteceu, velho?
Porra.
Mas o que aconteceu,
não sei,
cara?
Não sei mesmo.
A vida foi muito dura com ela.
Caralho.
Eu desconfio que sejam duas coisas. Droga e plástica mal feita. Porque ela não tá deformada.
Mas você não sentiu que ela tá maior que o Drago?
Não, mas a bicha sempre foi grandona.
Ela sempre foi grandona.
Mas ela tá, velho, o muk dela, na primeira cena que ela aparece, parece o braço dela é maior que o Drago inteiro, velho.
Mas aí é aquele negócio que a gente tava falando, a galera quando chega...
Será que ela não tomou bomba, alguma coisa assim? Porque ela tá com queixo quadradão.
Não, mas ela sempre
de homem, assim.
Ela sempre teve
queixo. Ela era mulher do Stallone. E largou o Stallone... Pra ficar com outra mulher.
Com a secretária do Stallone.
Com a secretária do Stallone.
Eita. Ok.
Uma das coisas que eu achei foda, o negócio de estarem os mesmos atores.
Isso foi foda.
Isso foi fantástico.
Foi caralho, não acredito.
Na hora que ela apareceu, cara, o Brunão no cinema falou... Eu não acredito.
Eu não acreditei mesmo, não, velho.
Eu não acredito.
Oh, caralho.
Só faltou falar um... Miote, você viu isso, Miote?
Eu só não falei
porque
pra não
atrapalhar o
povo.
Na hora que ela apareceu, eu falei assim, caracoles, velho, nego resgatou mesmo.
De onde tiraram essa mulher?
É.
Em que buraco que ela estava? Pois é, e aí no Creed 2 ele vence, ele finalmente é o campeão, e aí tá cheio de...
Uhum.
E tal. E aí ele resolve pedir a menina em casamento, a cena muito boa, que ele conversa com o Stallone.
É muito fera essa cena, velho.
Ele conversando com o Rock e tal.
E aí, como é que você pediu sua mulher em casamento?
É, então eu levei ela no zoológico. Caralho, Rock.
Tava nevando.
Tinha um tigre atrás da gente. Caralho, é mesmo,
tem
né,
um tigre com a neve nas costas, porque tava parado e tal, não sei o quê. E eu falei, se você não se importar em casar comigo...
Pior que foi assim mesmo, né?
Assim mesmo.
E aí, que mais? Ele acaba pedindo ela em casamento, ela aceita, depois dá uns murros nele.
Não, o melhor de tudo é que o cara faz
um
discurso.
Ele
faz um discurso foda. Porque você faz eu ser uma pessoa melhor do que eu sou e tal, e não sei o quê. E ele falando assim, eu falando assim, caralho, velho. Ela não tá escutando nada.
Não tá escutando nada.
E não tá escutando nada. E eu, porque a minha mãe tem deficiência auditiva. Minha mãe, depois de idosa, perdeu um pouco da audição
aparelho?
E ela usa aparelho. A velhinha chega em casa, tira o aparelho, velho. E acabou. Acabou. Tá mó silêncio hoje, né? Festa de São João rolando lá embaixo, hein? O mó frevo, caralho, quatro fogo de artifício e a velhinha. É, vou dormir. Ainda bem que a festa não tá fazendo barulho. Tá caindo o mundo aqui, Dantan. É, tá de boa.
Ela aceita e tal, casar com ele e tal, não sei o que, eles resolvem se...
Eles vão pro bar.
Eles vão pro bar.
E tem a notícia na televisão.
De que o cara tá aparecendo lá.
Em paralelo, o Rock chega no restaurante e o Drago tá lá.
Puta.
Caralho.
Velho.
Eu acho, eu vou ser bem sincero, eu acho que podia ser mais bem escrita essa cena.
Aham. Uhum.
Eu acho que tinha tanta coisa ali que o Drago podia ter falado, mas ao invés disso ele ficou, nice picture, nice não sei o que, sabe? Tipo, ele fica um bobão. E nessa hora ele podia jogar tanto mais coisa ali.
A tensão podia ter sido muito...
A tensão é até boa.
Ela é boa, mas ela podia ter sido muito melhor utilizada.
Podia. Podia ter sido uma cena muito mais impactante. Um texto podia ser melhor, sabe? O cara falar que depois que você venceu de mim, a minha vida acabou, aconteceu tal coisa, a minha mulher me largou.
Podia ter soltado
um... tudo por sua culpa, seu merda. Sabe, tipo, meteu o dedo na cara do Rock e falar toda a verdade. E aí o Rock falava, mas você matou o Apollo. Tipo, eu acho que ele só não fez isso porque eu acho que eles iam cair na porrada ali dentro do bar, velho.
Mas tem a cena excluída.
Tem uma cena excluída.
Tem a cena excluída.
Os dois trocam porrada, os velhinhos.
Não vi.
No hospital.
Rola um murrão na cara,
tem um
murrão
dos dois. Os dois brigam. Entra uma porrada mesmo. Quem publicou foi o Stallone no Instagram dele.
É mesmo?
Eu acho que na hora que ele vai pro hospital, o Drago vai lá pra visitar, ou então provocar. Isso não mostra, não. Mostra a filmagem disso. É como se fosse bastidores disso. Aí o Drago dá uma porrada na cara dele e ele vai e começa a socar e o pessoal segura eles.
Enfim, apesar disso aí ser mais pra frente, eu acho que na cena no restaurante podia ser mais tensa, podia ter uma carga dramática maior.
Eu acho que podia ter sido o dito pelo não dito.
Não, eu acho que ele podia se abrir mesmo.
Não, eu acho que podia ser
porque
velado.
Porque ele fica nisso, ele fica lá e fala, ah, porque meu filho vai ganhar, meu não sei o quê.
É.
Sabe,
podia ter sido um pouco mais tenso.
Podia ser mais tenso, ele podia falar, tal, aconteceu tal coisa e você acabou com a minha vida.
Podia ter soltado, e cadê tua mulher?
E cadê tua mulher? Morreu, ela merecia mesmo.
Morreu de câncer, minhas preces foram atendidas.
É, caralho. Sabe, exato, entendeu? Tipo, podia ter sido uma parada mais pesada. Sabe, eu acho que o Dolph Lundgren, ele tá muito bem,
ele
eu acho.
Ele tem um alcance pra poder
ele
fazer isso.
Ele tinha um alcance pra fazer isso e foi mal aproveitado, sabe? Acho que todas as cenas do Dolph Lundgren são mal aproveitadas. Ele fica, tipo, pra mim a melhor cena do filme é a do final, que é com ele. Entendeu?
Mas eu acho que aí é a história, é o roteiro do Stallone. Que não...
Eu entendo, mas era. Ele
podia ter pedido ajuda pra alguém.
Berconzitos, o Stallone nunca precisou de ajuda pra escrever diálogo foda. Entendeu?
É.
Nunca precisou de ninguém pra dizer pra ele o que escrever.
Rock é foda, é.
Entendeu? Então ele podia ter, ele não quis. Ele não quis, porque eu acho que na cabeça dele
ia acabar na porrada
ali. Entendeu?
Ele conhece muito o Rock pra poder falar, vai, isso aqui vai passar ali.
Exatamente,
não vai.
O Rock não vai ser aguentar.
Que o Rock tava sozinho.
Ali. Entendeu?
Não tinha ninguém pra segurar.
E o filho chegou.
Hã?
No final o filho chega.
Pois é, exatamente.
Então, ia morrer o Rock ali.
Eu acho que podia ter ainda alguma coisa, entendeu? Não precisava assim os dois quebrarem o bar, nada disso, não precisa fazer isso. Mas uma coisa mais, sabe, mais pra espizinhar mesmo, pra, tipo... E ele não precisava nem espizinhar, era só falar assim, tudo que você fez comigo que você ganhou aquela luta, foi
meu
isso aqui,
filho
ó. E agora eu vou me vingar mesmo, e eu vou acabar com a sua raça, e vou matar meu filho vai matar esse filho desse lutador que eu matei, entendeu? E matei porque eu quis matar mesmo, e se morrer, morreu.
E se morrer, morreu, devia ter rolado.
Tinha que ter rolado,
se morrer, morreu,
entendeu? E eu acho que o próprio Dolph Lundgren foi mal aproveitado. Porra, o cara voltou pra fazer o papel, sabe, foda do Russão e tal. Sofreu. Eu gostei, inclusive, de toda essa carga dramática que tem dele cobrar do filho pra que seja melhor, pra que seja fodão, pra que consiga, e você vai conseguir, você vai ganhar.
A cena do carro, né?
A obsessão do pai é tão grande pela vitória, pelo ser, reconquistar tudo que ele perdeu e tal, que ele é uma pressão em cima daquele filho inacreditável. Tanto que lá na Rússia, aquela hora lá que ele encontra a mãe e a mãe dá uma esnobada nele, o filho dá uma desmontada. E eu acho que essa é outra cena que é mal aproveitada. Que podia ser mais dramático. Eu acho que falta direção ali. Falta um drama, sabe? Talvez se fosse o Stallone dirigindo, eu acho que falta alguma coisa ali naquela hora.
Mas
sabe?
Eu achei muito. Eu gostei muito dessa cena aqui, depois que ele derrota o Adonis da primeira vez. Que eles estão no almoço, voltou pra União, pra Rússia, né?
Sim, estão sendo glorificados agora.
E agora que vocês estão, piriri, pororó, agora vocês são o Aldo Borobodó. E que ele sente que tudo que ele fez não foi pra ele.
Isso, tudo foi feito pro pai.
Foi feito pro pai e ele fala, porra, esses filhos da puta que estão aqui agora rindo pra vocês são os caras que jogaram você na merda.
Exatamente.
E o que, que você tá fazendo pra conseguir a aprovação deles? Você não precisa da aprovação deles.
Ele fala, eu perdi.
Ele entende uma parada que muita gente demora anos pra entender, que é o que você não tem que agradar os outros.
É, o problema que eu acho que entra aí é uma crítica, inclusive, a tal da meritocracia.
Sim.
Né?
Que você só presta se você for número um. Não é todo mundo que é chefe, não é todo mundo que é líder, não é todo mundo que é número um. E não tem problema nenhum em você ser número 2, você ser número 3. A humanidade precisa muito mais de funcionário do que de líder. Porque se só tiver líder, nada é feito.
Muito cacique pra pouco índio.
Exatamente. Eu gosto muito dessa cena. O que ela não fala, a cara do cara fala.
Sim. Eu acho que o próprio Dolph Lundgren, ele é subaproveitado de novo nessa cena. Acho que ele dava mais ali, entendeu? Acho que falta direção, falta o diretor falar, velho, é nessa hora aqui que você tem que gritar, sabe? Você tem que desmurrar uma mesa.
Dá um
murro
na parede.
É isso, sabe? Tipo,
quebra alguma coisa.
Dá uma chorada aí, isso. Faz um negócio.
Mas eu gostei muito porque é uma parada introspectiva do cara. Não é que ele tá com raiva, ele tá puto. Mas ele não tá com raiva, ele tá desmistificado.
Eu acho que isso é legal. Mas eu acho que sim, é aquele negócio que o próprio Balboa fala no sexto filme.
Uhum.
É, tipo, ele tem coisas dentro do armário aqui, dentro do basement que ele fala.
Sim.
Tem coisas dentro dele que não estão resolvidas. E isso é a história do Ivan Drago nesse filme. Ele tem coisas que não estão resolvidas dentro dele. E ele acaba projetando isso pro filho, que pelo filho ele vai conseguir aquilo.
E o filho não é aquilo que
ele quer.
O filho
não é aquilo, pois é.
Porque o filho não quer aquilo.
Não quer.
Então todo aquele castelo de cartas que o pai montou pra ele, que falou que você ganhar, a gente vai chegar lá, ele chega e fala, pô, mas sucesso é isso?
Mas você entende que isso podia ser mais...
Podia.
Mais
podia, mas eu claro, acho que eu me identifiquei mais... com o cara, porque eu não falo muito essas coisas também. Eu fico muito mais introspectivo do que...
Não, eu acho que a gente consegue se identificar, mas eu acho que falta uma cena, umas duas, três cenas mais dramáticas com esse lado, pra você humanizar o vilão, porque o Drago, no primeiro no Rock 4, ele era só um vilão, ele era só o capangão, entendeu? Ele não tem emoção, não tem nada, ele é um... E aí agora você trazer isso ia ser muito foda, você aprofundar essa parte, eu acho legal eles terem até tentado fazer um pouco isso.
Sim.
De ter botado essa motivação, de que o cara perdeu tudo e não sei o que, e ele... Porque não é só a vingança pela vingança, tanto que pra mim a melhor parte do filme é no final, quando ele resolve jogar a toalha quando o filho tá perdendo, cara.
Isso, pra salvar o filho, pra poupar o filho.
Por que que ele faz isso? Vocês pararam pra pensar nisso?
Porque ele finalmente entende que ele não precisa daquela aceitação toda.
E não é só isso. Ele perdeu tudo.
Já foi largado.
E ele vai perder tudo de novo, e ele fala, a única coisa que eu não vou perder é o meu filho.
Teve um momento ali, dois momentos na verdade, ele olha pro Stallone, e o Stallone falando com o sobrinho, né?
Uhum. Sim.
Ele fala assim, pô, por que que o cara tá fazendo isso com um cara que nem é filho dele?
Que nem é filho dele.
Né? E aquilo ali, porra, aquilo ali foi, ali aquela, chorei pra caralho.
Não, essa parte, porra,
totalmente, aquilo ali foi foda.
É, os últimos
Porque esse filme não é um filme de luta, é um filme de pai e filho. É
exato.
É pra mostrar a relação do pai com o filho.
Todos os rocks são dramas que usam o boxe como desculpa.
É. Sim, a metáfora pra sua vida mesmo.
É. O resto,
foi assim.
O resto é que é o que vale
tirando
a pena.
Tirando 4, porque 4 ele é galhofa.
Tipo... É, o 4 é pra ser Guerra Fria.
Mas aí que tá. Esse filme...
Ele completa o 4.
Ele melhora o 4,
claro,
cara.
Total.
Uhum. Ele melhora o 4.
O negócio da jogar a toalha...
Puta, cara.
Foi foda.
Esse é uma das
pra mim foi a melhor coisa do filme.
É a melhor coisa do filme.
Melhor coisa.
Porque, olha
melhor
só.
É o que o Rock não fez.
Exato.
É o que o Rock não fez.
É o que o Rock se culpa o filme inteiro por não ter feito. Nesse filme, no Creed 2, ele fala várias vezes pro Adonis.
Eu devia ter jogado a toalha.
Eu não joguei a toalha.
E não ia jogar de novo.
E ele fala, cara, eu não joguei a toalha e por eu não ter jogado a toalha, teu pai morreu.
Pois é.
E aí tu tá aqui e agora você quer lutar contra o cara lá, o filho do cara, que, enfim, que matou teu pai. E eu não sei lidar com isso, entendeu? Porque eu não sei se eu não vou poder jogar a toalha de novo. Eu não quero ter que passar pela mesma situação.
Eu não quero ter que tomar essa decisão se eu jogo
de
a toalha ou não.
Exato.
Olhar na cara do cara que tá ali.
E decidir por ele.
Não, e atender o que, que ele quer. Porque nos dois casos,
no caso
o Will falou, não joga, isso. Eu vou até o final.
Exato.
E ele, eu vou respeitar a decisão do cara ou não.
E aí, o que eu acho interessante é que, nesse momento, o lance da toalha passa pro outro cara, que não passou por esse dilema, mas ele passou e sofreu muitas outras coisas na vida. O abandono, o desprezo, a difamação, pobreza, esquecimento e tal, perda de chances, de novas chances, falta de recomeço, falta de esperança. E aí o cara, nesse momento, ele tá perdendo de novo. Ele tá vendo tudo que ele reergueu. O cara batalhou de novo pra se reerguer por conta do filho, mas, né, pra
poder fazer chegar
de...
lá.
E ele, quando chega lá, ele vê que vai acabar tudo de novo, a mulher vai embora. A mulher tá lá assistindo, ela vai embora. O cara vê que ele vai ficar sozinho. E aí tem uma hora que o filho tá lá no ringue apanhando. Ele olha pro pai. E aí nessa hora é a hora que o pai decide que vai jogar a toalha. Só que essa cena eu acho bem montada, porque ele sai. E aí nessa hora que ele sai, eu falo, caralho, eu não acredito, velho. Ele vai abandonar largar. O filho também. E aí não, ele sai pra buscar a porra da toalha. Isso porque aí... a única coisa que ele não ia perder era o relacionamento dele com o filho. Que já era mega fudido por já conta de toda a obsessão dele, de toda a história.
Essa cena aí é a redenção do cara.
É a redenção dele.
É a hora que ele decide, não é isso que vale a pena. O que vale a pena é eu ficar com meu filho.
Exatamente.
E tanto velho, que no final, últimas cenas, ele tá correndo
ele treinando com o filho.
Tá treinando com o filho. Não tá mais no carro.
E ele não tá
dando porrada, acordando o filho na porrada.
Não tá dando porrada. Ele não tá forçando. Ele isso. Tá correndo junto com o filho.
Exatamente. Agora dá pra fazer um spin-off Drago.
Tá.
Dá pra fazer um spin-off Drago.
Dá pra fazer o Drago. O cara virando o campeão europeu.
Você contar a história da vida desse cara, entendeu? O que que esse cara passou, o vexame que foi, todas as merdas que o cara teve que passar, frio de Rússia. Imagina tudo isso, cara. A pressão social muito escrota, sabe?
Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo.
Ah, você pode enviar para Portal Refil, portalrefil@gmail.com.
O filme eu achei mais dramático do que o Creed.
Do que o 1,
Do que assim. O 1.
Ah, bem mais.
Por conta da questão do Adonis querer aceitar a luta, estar passando por um momento onde ele vai ser pai.
Então ele tá na mesma posição que o pai dele tava quando aceitou a luta com o Drago.
Ele não saber se ele vai conseguir vencer e tal.
Uhum.
Tio dele não aceitar treiná-lo, todo aquele negócio, ele brigar com o tio e voltar pra Los Angeles pra ir na, pra ser treinado lá na academia do pai dele. E tal, e ainda assim estar na sombra do pai dele e na sombra da morte do pai o tempo inteiro. A ameaça de que, cara, o pai desse cara matou o meu pai. Esse cara pode me matar.
E a mãe dele tem uma frase maravilhosa: não finja que você está fazendo isso pelo seu pai. Você está fazendo isso porque você quer.
Exatamente.
E ela sabe, na hora que ele aparece lá sem o Rock, fala assim, eu sei que o Rock não quer que você faça isso e é por isso que você está aqui sozinho.
O Adonis está muito pau no cu nesse começo de filme.
Tá, muito.
Muito pau no cu.
O sucesso subiu a cabeça dele.
Porra, o sucesso subiu a cabeça dele, mas olha só, deixa eu te contar uma parada. Eu fiquei muito puto com ele, porque porra, ele lá morando na porra da mansão, compra apartamento, escambau, e aí quando ele vai lá visitar o Rock que tá morando na mesma casinha lá do primeiro filme, velho.
Sim.
Aquela porra daquele apartamento lá, fudido. E ele ainda vai lá e esnoba o Rock.
É.
Ele fala, tu ainda tá morando nessa merda?
Uhum.
E ele fala, porra, velho, tu tá cheio da grana aí, ajuda o velho.
O Rock sempre quis morar naquela casinha, porque aquela ali é a casinha do Rock 1.
Sim, é.
Mas o Adrians é o Adrians do Rock 2, que ele monta a porra do Adrians. Então... O Rock não quer sair dali.
O Rock não quer sair dali, mas o outro podia pelo menos...
Botar a lâmpada.
Bota a lâmpada.
Troca a lâmpada lá na desgraça,
velho. Troca
a lâmpada
pro cara, velho.
É, velho. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Manda pintar a casa, reforma.
O cara transformou você no campeão, velho. Ajuda o velho.
Uhum.
Entendeu? Não, só quer saber de comer lá a menina lá. Tudo bem.
É que, velho.
Eu entendo. Apesar de ter uma música chata pra caralho. Ou mulher chata de música chata pra caralho.
Mas aí, tu escuta.
Entendeu? Mas, velho.
Tu escuta.
Porra, ela não escuta a própria música, velho. Dá licença.
Sabia que tu ia fazer a piada.
Porra.
Você falou da casa dele, eu acho que não é a mesma casa do 1, não, viu?
Eu não sei se é a mesma casa do 1, mas é no mesmo...
Não, não, eu sei, é, mesmo,
no mesmo bairro.
Não, não é a merda.
A mesma merda, mas aquela escadinha que sobe outra. Uma porra de uma porta que tem aquela porta...
Porque na do 1, eu lembro que o Mickey, quando vai na casa dele, sobe uma escada dentro do local.
É porque antes era só um quartinho fudido lá dentro.
É, né?
Ele alugava um quarto dentro de uma casa.
Eu sei, mas quando ele casou com a Adrian, ele foi pra outra casa.
Foi pra casa da Adrian.
Então aquela é a casa da Adrian.
Não, porque era uma casa mesmo.
Não,
era uma casinha.
É uma casa.
Pô, vou ter que rever, que
sempre
merda.
Sempre foi.
Bom, não interessa. É. O que interessa é que é uma merda de casa e o Adonis é um pau no cu do caralho que podia ter pago pelo menos uma reforma.
E uma
bosta.
Lâmpada.
E uma lâmpada.
É.
O coitado do Rock fica tendo que ligar pra prefeitura, falar com o
Ibanês. Tem 3 anos.
Oi, Ibanês, vem trocar minha lâmpada, caralho. Tem 3 meses que eu pedi. Quantas pessoas é necessário pra trocar a lâmpada?
Tem 3 anos que ele pediu, velho.
Caralho, velho.
Tá ligando, tinha uns 2, 3 anos que ele tá ligando lá. Não, porque tá com a porta. Só trocar a lâmpada, gente, pelo amor de Deus.
Porra, velho. E o Adonis nada lá, ainda fica zoando o velho. Pô, tu ainda tá morando nessa merda, Rock. Cara, tu não me ajuda, velho.
Mas o Rock podia ter vendido aquela casa e ido pra Flórida, lá com o Nicholas. Aqueles lar de velhinho lá.
Mas
que
ele tá ajudando o Adonis, da treinador. Ele ainda tem um restaurante lá, ele não
é
vai largar.
O Rock não quer sair dali. Não ele quer sair. Ali, tá ali, quer, tá
véio,
bom.
Velho, velho é isso. Ele tá do lado do cemitério lá, vai ver a Adrian, vai ver o Polly, vai lá, leva o uísque pro Polly, leva a...
Porra, velho, se eu fosse mendigo, bicho, eu ia ficar seguindo a porra do Rock, velho. Na hora que ele virasse pra entrar pro cemitério, eu falava, eita, é hoje, hoje tem. É,
hoje tem uísque.
Vai lá, aí o Rock vai, fico só de olho, tá lá o Rock rezando e tal. Eu já pegava até um negócio pra começar a dar as varridas, pra enganar. Na hora que ele levantou, passou, eu vou lá, pego o uísque e vou embora.
Mas o Adonis, ele tá nesse dilema e tal, não sei o que, resolve pra Los Angeles.
Ele vai pra Los Angeles por 2 motivos, que o Rock não quer treinar ele e porque a mulher quer ir pra Los Angeles pra tocar a carreira dela de música.
Ele consegue, tá, a menina engravida, eles descobrem que ela tá grávida.
Cara, a forma que ele descobre que ela tá grávida é a melhor,
é a melhor
de todas,
é
velho.
É boa mesmo.
Não, porque a gente tem um negócio pra te contar e tal, não sei o quê. Tô sabendo.
É esse cabelo não sei o quê, sedoso.
Cabelo sedoso,
essa
pele linda.
Botar sal na comida.
Quantidade de sal e tal, não sei o quê. Tá, ela tá com quantos meses? Como assim? Não, a gente vai botar... Não, puxou.
Aí eles vão fazer o teste... De gravidez, aquele que a mulher mija no negócio, né? Aí ele vai encostar a mulher. Não, não encosta não! Aí ele, mas por que você mijou em cima? É bom, aí eles descobrem que eles estão grávidos, vão ter neném. Ela até menciona, de repente, não é a hora. Ele fala, não, a gente faz ser a hora. Isso eu achei foda, isso eu achei legal.
E a preocupação dele, dela ser surda também, a menina.
É, tem esse draminha também a mais, né? Eu acho que é uma coisa a mais pra você botar de desafio pra num futuro filme você desenvolver.
Uhum.
Que eu acho legal, acho válido. É mais um desafio na vida, é mais uma luta que a gente tem que vencer. Os defeitos congênitos, as coisas que a gente não espera que vão acontecer e acontecem por acaso da vida e você tem que encarar, velho. É isso.
E o discurso do Rock...
Esse discurso é um murro na cara e
é
outro no estômago.
É um murro seco na cara que eu falei... É. Caralho, o bicho solta essa, vira e vai embora.
É verdade. Eu não precisava disso não, cara.
E, cara,
mas
aquilo ali
foda.
Serve pra tudo.
O que ele fala?
Que ele tá reclamando, né? Ah, da filha, isso aqui. Aí o Rock fala, você vai amá-la? Mesmo se ela tiver o problema, né? Aí ele falou assim, não, mas ela não vai ter o problema. Eu não quero pensar nisso. Mas se ela tiver, você tem que pensar nisso sim.
É.
Sim.
Aí ele fala que você tem que parar de ter pena dela porque ela não tem pena dela mesma. É mais ou menos isso. Muito foda.
Que tem que parar de ter pena por você ou pelos outros por causa de alguma coisa.
É, os outros vão pensar, né?
É. Cara, a situação é essa. Só encara. É uma merda? É uma merda. Mas encara.
Pena não vai ajudar em nada, cara. Eu tenho pra mim que pena é uma das piores coisas que você pode sentir por outra pessoa.
É um sentimento horrível mesmo.
Você se sente mal pela situação da outra pessoa.
Você não sabe nem se a outra pessoa tá se sentindo
você
assim.
Você não tá contribuindo em nada.
Você não sabe nem se a outra... É o que ele falou.
Ele
Você não sabe nem se ela tá com pena dela mesma. Isso.
Tipo, você tá pegando pra você uma parada do outro, pra você se sentir mal. Você não vai fazer lufas pela outra pessoa.
E aquele negócio, vai deixar de amar? Vai deixar de amar se a pessoa é surda?
Não.
Vai deixar de amar se a pessoa é gay?
Não.
Vai deixar de amar se a pessoa é paralítica?
Nunca.
É essa a parada, entendeu?
É esse negócio, cara.
O Adonis acaba aceitando lutar, não treina muito bem, não se prepara direito.
É, o treinamento do Rock no Rock 3.
Eu achei muito bom uma inversão que eles fazem. Nas duas lutas, a primeira luta, o Drago tá treinando pedreiro.
E que pedreiragem.
O bicho tá correndo do carro. Não é assim, estou correndo atrás do carro. O carro tá vindo atrás de mim. Se eu não correr, eu vou ser atropelado pelo meu próprio pai. Fazendo flexão com as cordas.
Ah, se fuder.
Tomar no cu.
Sério, aquilo ali é incrível. É que nem o Rock no Rock 4, na hora que ele faz flexão e fica quase em pé.
É.
Que ele tá de cabeça pra baixo e depois fica em pé. Puta que pariu. É incrível. Aquela hora da corda ali, eu pulei da cadeira.
Foi foda, velho. Aquilo ali, velho, é...
Eu mandei um puta que pariu, caralho.
Mas se fuder, o cara faz a flexão e dá...
Foi engraçado da Samira na hora, né? Ela escorregou. Eu vi. Sério, ela foi... Ai, meu Deus, charcou tudo aqui. Sério? Foi foda. Foi foda.
Enquanto isso, o Adonis tá fazendo o quê?
Ah, piscininha.
Piscininha. É. Fazendo a corridinha aqui, vou fazer... Cara, aquilo ali é treinamento... Aquilo ali é aquecimento, velho. Tanto é que quando ele chega de novo pra treinar com o Rock, o que tu vai fazer, meu irmão? Tá vendo aquele buraco ali? Que buraco? Então, faz um.
O treinamento do Rock no final é de pedreiro mesmo.
É, pedreiro. Mas é o pô, Rock 1, vai dar murro no bife pro bife ficar mole, velho.
Ele vai pra luta com o cara e apanha igual um cachorro magro.
E o Drago falando, quebra ele.
Quebra.
Exatamente.
Quebra. E o Drago bicho quebra, velho, que as costelas dá pra escutar de longe.
Ele quebra três costelas e perfura o rim, velho. Ele... Tá no hospital, velho, parecendo Mad Max. Essa hora é foda. A mulher tá lá, ela pergunta, e aí, como é que ele tá? Bom, olha, quebrou três costelas, nariz não existe mais, o olho tá fechado, traumatismo craniano, perdeu 42 dentes, vai ter que usar olho de vidro, o rim tá trincado, o estômago dele... Você esquece.
Só a caixa de
mas ele tá bem. Ô, médico do Mad Max! Caralho! Que porra é essa, velho? Eles foram no hospital do Mad Max agora? Ah, não, cara. Pelo amor de Deus. Aí a mulher chega, senta. Ai, meu Deus. Aí o cara, você tá grávida? Aí ela fala, não, tô. Aí ele, não, porque se tiver grávida é melhor você não ficar sabendo essas coisas. Meu caralho! Porra, médico! De merda.
É do SUS.
Caralho, brother. Não, e o pior é isso. Aí ele tá lá, não sei o quê, tem toda aquela cena, o Rock vai lá visitar ele.
Uhum.
E aí ele humilha o Rock nessa hora, acho foda, acho escroto. Ele, tipo, ele culpa o Rock de que ele perdeu porque o Rock não ajudou ele. Porra, né? Assume tuas próprias merda.
Mas né? Isso é a evolução do personagem isso, no, claro. Na história,
eu sei. Sacou?
Mas...
É a continuação dele ainda sendo um pau no cu.
É, ele tá deixando de ser
ele
playboy,
tem que sofrer, otário. Ele tem que sofrer pra se transformar, pra ter a redenção dele. Mesma coisa que o Rock já ensinou pra gente em todos os outros filmes. Mas beleza. Aí o Rock vai embora, não sei o quê, e aí ele vai pra casa. Quando ele vai pra casa, que ele vai e sai de cadeira de roda, né? Aí eu tinha pensado assim, pô, já passou uns dias, já tá, né, recuperado, já.
Uhum.
Teve alta do hospital. O cara chega em casa, vai mijar sangue, velho.
Mijar sangue.
Falei, porra, caralho. Não dá pra ficar mais uma semaninha no hospital, não, pra parar de mijar sangue,
velho? O cara tem dinheiro, né?
Eu caralho, velho. Tu tem dinheiro, fica aí no hospital, é uma semana, lá que você pão duro. Podia ter ficado mais uns dois diazinhos no hospital.
Não, mas aí ele tem que ir pra clínica do não sei o quê, no que hospital
do quê? Ele pagava lá e tava lá. Ele é o campeão ainda, nem perdeu. O título, por que ele não perde? Isso,
né? Ele não perde.
Ele não porque perde porque ele... o cara é desclassificado.
É, porque o cara quebra a costela dele de novo, quebrou duas vezes, e ele cai.
E quando ele tá caído, ele tá o cara caído, vai lá e dá um murro na cara dele.
Aí ele foi desclassificado por causa disso.
É. Que eu achei uma parada fantástica, que não ficou uma desculpa esfarrapada.
Foi, isso eu achei foda.
Isso é legal.
Mostrou
pra
que
ter
o
um
cara...
revanche do nada, né?
Mostrou que o cara tava ali com sangue nos olhos mesmo, foda-se, vou destruir esse cara. E, puta, fiz a merda e perdi, mas todo mundo sabe que eu não perdi. e agora tu vai ter que provar que tu é o campeão mesmo ou que não sou eu.
Quando o Rock rejeita treinar o Adonis pra luta, ele fala assim: esse cara não tem nada a perder, você tem tudo a perder. É aquele ensinamento do Stallone pra gente de que existem lutas que a gente precisa estar mais preparado pra lutar. Não adianta
lutas...
lutar de qualquer jeito. Tem luta que a gente vai lutar e a gente vai perder.
Exatamente. Escolha suas lutas. Pra que você vai lutar com um cara que é assim, ninguém, que só tá aí pra querer aparecer?
De que adianta você ficar dando murro em ponta de faca?
É.
Às vezes você tá num momento da vida, ali ele tava campeão e tal, o cara tá num momento da vida em que ele não precisa aceitar qualquer coisa, ele pode escolher o que ele vai fazer.
Uhum.
A questão de você saber onde você tá pisando, saber o que você tá fazendo antes de enfrentar, aceitar qualquer desafio, aceitar qualquer luta, fazer um investimento errado, enfim, escolha a sua briga.
É, não,
porque
vai no
batalhas,
ímpeto.
Batalhas a gente vai perder sempre. Aí o Adonis passa parte da recuperação, né? Nasce a filha dele. E aí é que eu acho foda, porque é um outro ponto do filme que vem mais dificuldade quando você tá fudido. Quando você tá fudida, aí é que vem os problemas mesmo, entendeu? E aí ele tem que lidar com o corpo dele que não tá respondendo, com a recuperação lenta, com a frustração,
uhum,
com as críticas.
Com o pessoal falando, ó, se você não pegar a luta, você vai perder o título... Ele vai ficar vago.
Com o medo de enfrentar você mesmo, uhum, né? De você saber se você é capaz ainda de fazer alguma coisa.
Porque você, quando você cai, você às vezes se desacredita.
Exato.
Você
acha que será que eu consigo consegue... levantar?
É. Será que eu sou isso tudo mesmo? Que o pessoal tá falando que eu sou? Porque
será
é fácil.
Que antes eu não tive sorte? E se eu for de novo, eu não vou morrer? Você passa a ter medo da morte. Uhum. E aí nesse ponto vem e entra... uma peça que eu acho que é fundamental pro crescimento dele. E é uma cena, assim, que parece boba, mas é fundamental pra história, que é a filha.
Sim.
Quando ele tem que encarar cuidar da filha. Porque é um desafio pra ele naquele momento.
Foi a primeira vez que a esposa dele chegou e falou pra ele...
Olha, eu vou precisar sair, preciso que você me ajude.
Por mais que eu não tenha filhos, eu convivo com um monte de criança. E convivo com um monte de mãe, de um monte de pai. Mas... essa cena da mãe falando assim, ó, eu preciso sair, é uma coisa, cara, importantíssima que muita gente nunca... Eu nunca tinha visto isso num filme antes, representado dessa forma. A necessidade da mãe, mesmo que seja lactante, mesmo que seja um bebê pequeno e tal, dela conseguir ter um tempo pra ela. É uma coisa importantíssima que eu acho que as pessoas nunca param pra pensar que... A partir do momento que a mulher se torna mãe, a sociedade acaba jogando pra cima dela, necessidade dela ficar 24/7 em função da criança.
Because eu passei por essa situação já duas vezes. O que eu acho legal do filme é o seguinte, ela não chega pra ele e pede pelo amor de Deus ou por favor ou não sei o que, ela simplesmente chega pra ele e fala, eu preciso que você fique com ela um tempinho porque eu preciso resolver umas coisas no estúdio.
Uhum.
Pode ser? E ele fala, pode ser. Ele aceita na boa, ele não,
sim,
ele não reclama... Ele não, sabe, fala, faz cara ruim. Ele em momento
ele
nenhum
só fica
fala.
Assustado.
Ele não fala, mas ele não fala.
Não fala,
eu
sei,
não,
mas
eu não vou saber.
É.
Tipo, ele, mas o que que eu faço? Ele não pergunta, ele
não,
aceita.
Ele aceita, ele vai.
Ele simplesmente fala, cara, é o meu papel, eu tenho que fazer.
Uhum.
E é o que eu acho que todo homem tem que fazer.
É, que eu acho,
né?
Que, assim, uma coisa importantíssima que nunca se faz e que eu acho que é importantíssimo você dar boneca pra menino.
É.
Pra você, que não vai afeminar o menino.
É difícil, é difícil, às vezes, o próprio menino rejeita. Já tentei fazer isso com o Felipe e ele rejeitou.
Okay.
Mas eu também não vou insistir.
Mas pra,
okay,
pra
não
despertar
quer,
aquele negócio de cuidar.
Eu sinto hoje essa falta. Porque hoje eu sou pai e hoje eu sou quem praticamente cuida dos meninos em casa. Principalmente da Isabela, que é a menorzinha, que requer mais atenção e tal. E o que que eu sinto falta? Sinto falta de, quando eu era mais novo... de ter tido a chance de aprender a fazer trança. Porque às vezes a Isabela quer que eu faça uma trança nela e eu não sei fazer, entendeu? Eu
velho,
tô aprendendo agora.
Eu tenho cabelo comprido há mais de 15 anos. Volta e meia eu viro pra Fabíola, faz uma trança em mim, por favor, que eu não sei fazer. E eu acho fera. Minha irmã, de volta e meia, de fazer a trança raiz e faz a trança raiz no cabelo todinho. E eu acho fera e eu não consigo fazer porque eu nunca... E fico com medo, vergonha, às vezes, de tentar fazer no meu próprio cabelo.
Porque a gente não aprendeu a fazer isso.
Não, e não aprendi.
Mas o lance que eu acho foda desse filme, nessa cena principalmente,
uhum, É a coragem dele de aceitar e ir.
Ele aceita, vai, e ele sofre com aquilo, mas ele sofre sem reclamar.
Sim.
Ele sofre porque tá difícil, porque é uma situação difícil. Você tem um filho pequeno,
uhum,
e você não saber o que fazer, nada te prepara pro que vai acontecer.
Não,
nada.
Nada.
Por mais que você assista, uhum, vídeo, filme, faça treinamento, nada te prepara pra primeira semana, pra segunda semana.
Uhum.
O dia que a Carla sentou no chuveiro e chorou porque ela não conseguia descansar, foi um negócio de eu ter que chegar nela e dar uma sacudida, sabe?
Sim.
Porque ela entrou em desespero, ela não sei o que fazer. Cara, a gente tem que aprender junto.
É complicado.
É complicado.
E tem que comunicar e tem que conversar.
Exato.
E é uma
então,
coisa que...
E aí eu fico pensando assim, o cara nesse momento frágil da vida dele, o cara já tá se sentindo um merda, já tá, uhum, se sentindo pra baixo. E ele ter que cuidar de alguém que é totalmente dependente dele.
100% dependente, frágil.
E é uma situação assim muito interessante que rola no filme, que ele faz de tudo ali pra acalmar a criança. E ele acaba botando ela no carro e vai pra academia.
Criança botou no carro, andou, dormiu.
E normal. Aí quando chega lá, a criança ainda tá até acordadinha e tal. E nessa hora ele se reencontra. Quando ele entra, uhum, na academia, ele tava com medo até de entrar na academia antes.
Sim, ele não entrava, ele
parava
na frente.
Tem uma hora que ele vai lá, para na frente, o treinador chama ele, fala, ô, vamos lá dar uns murros e tal, só pra você se manter
só
ativo
e
tal, só pra aquecer. Ele tá, eu já vou lá, vou pegar minhas coisas e vai embora. Então ele, tipo, ele tava com tanta vergonha do que aconteceu, tanto medo, tanta, uhum, incerteza do que ele era, que ele não consegue ir. E aí quando a filha dele tá lá naquele momento complicado, né, de criança, de ser uma criança, de precisar de ajuda, uhum, e ele não sabe o que fazer, ele leva ela pra academia pra fazer a única coisa que ele sabe fazer,
uhum,
que é o que ele é, e aí ali ele se reencontra. Ele vai bater no saco pra chamar a atenção da criança, pra ela se distrair e tal, e aí ele começa a bater no saco de verdade, uhum, e aí é naquela hora que ele revive.
É isso aqui que eu sou,
é
isso,
exatamente,
que eu
se
sou.
Reencontra. Uhum. E aí ele entra em paz com ele mesmo, entra em paz com a criança para de chorar, tanto que quando a mãe volta ele tá deitado com a criança no colo, uhum, e tá tudo tranquilo, sabe? Essa cena eu acho muito legal, todo esse simbolismo que envolve, toda essa questão da paternidade, do cara se encontrar de novo. Acaba que o Rock volta pra falar com o Adonis, porque o Adonis tá meio perdido.
E a mãe dele pediu.
A mãe dele pede.
Daí o bicho vai de trem.
Ele vai de trem.
Vai
três
trem.
Dias pra chegar. Mas enfim, ele vai lá e aí ele fala, ó, tamo aí, vou te ajudar, vamos se recuperar e vamos encarar, uhum, e é isso aí. E eles resolvem lutar de novo, pedem a revanche, e aí vai ser na Rússia, né? Porque não podia ser em outro lugar, né, Miotti?
Tem que ser na Rússia.
Tinha que ser lá. Tinha que ser lá.
É. Faltou um hino.
Não, só eu falei, faltaram duas coisas nesse filme.
Coming to America. Porra, mas se o Adonis entra
com essa música,
com essa
velho.
Música, velho, eu ia falar, cara, ficou galhofa demais, eu vou embora.
Ficaria
muito galhofa, cara.
Não, mas é porque não é
porque o Apolo era galhofa.
O Apolo era galhofa.
Era galhofeiro.
E
o Adonis
época.
Nunca foi.
E era a época também, né?
Mas essa mundo, cena que né? eles fazem esse carnaval e tal, e aparece James Brown e canta e não sei o quê, era uma forma de mostrar que os Estados Unidos era melhor, mais potente, mais
isso,
rico, mais
é
lindo, mais não sei, uhum, o quê, entendeu? E engraçado que isso é mostrado de uma forma, mas como ele perde, acaba se tornando muito artificial demais, sabe?
Uhum.
Tipo, ali ele tá dizendo que ele é o melhor, não sei o quê, mas no final não era porra nenhuma, ele morre
não,
igual
não
todo mundo.
Exatamente. Entendeu? Ele mostra que muito do que os Estados Unidos era nos anos naquela época, nos anos 80, nos anos 90, era propaganda.
É, tudo bem que isso no final vai por terra quando o Rock fala no discurso dele que todos podem ser americanos, né? Mas...
Sim, mas...
Todos podem ser capitalistas e isso aqui é importante. Mas voltando pro Creed 2, aí rola o treinamento pedreiro que o Rock pega ele e leva lá pro meio do deserto.
Sim, aquilo lá é Nevada.
E ele fala assim, ó, esse aqui é o lugar onde os lutadores vêm pra se...
Reinventar, se
reencontrar e se reinventar. E aí o Adonis começa lá, aí faz o buraco, velho, cavar o buraco. E aquela cena dele batendo marreta no chão, lembra a cena do Rock 1, que o Rock pega uma marreta e fica dando no ferro velho.
É mesmo.
Nos pneus. Não, e tudo, né? Aquela porra daquele...
pescoção.
Que merda, o que é aquilo?
Aquilo ali me lembrou. Galera de Fórmula 1 malha o pescoço pra caramba pra poder aguentar a força centrífuga da curva, velho. Eu falei, caraca, os bichos, o cara tá treinando o pescoço pra aguentar o murro.
É, e ele treina tudo ali, o Rock, né? Treina velocidade. E eu acho foda a hora que ele cai.
No meio da rua, velho.
No meio da rua.
Mas ele cai de um jeito... Cara, aquilo ali deve ter doído, porque ele cai que ele desmonta.
E aí o Rock para o carro.
Não sai do carro.
Não sai do carro, mas levanta.
E a música, quando ele levanta, ficou muito parecida com o tema.
Sim.
Né? É, podia ter sido
muito parecido. Pam, 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 acho que não, porque eles esperaram pra luta.
Esperaram pra luta. Mas na hora que ele sobe, a música sobe de um jeito que você fala assim, caralho, parecido, olha o cara voltando, ele tá saindo do buraco.
Aí ele começa a malhar mesmo pra caralho.
Velho, ele cresce.
Porra, ele cresceu
pra caralho. É visível.
Dá pra ver, puta, né, velho?
Eles devem ter parado uns 4 meses as filmagens, velho.
Eu não sei. O que eu sei é que, apesar dele ter crescido pra caralho...
Ele ainda é menor que o Russo.
Porque o Russo... O músculo dele tem um músculo.
Tem músculo. A Marina já falou isso.
É inacreditável, cara, como é que é? É uma geladeira de duas portas.
O músculo tem músculo no músculo.
É. Caralho, o deltóide dele tem um bíceps próprio.
É. Caralho. Mas o Rock estava assim no 4.
É, ele tava forte no 4, mas ele era seco. O lance é que o Stallone, ele tem aquele chassi meio de grilo, né? O outro tem o chassi de elefante. Então,
de montanha, tipo,
ele
velho.
Ele é grande, né? O Stallone não tinha, ele é
menor. O trapézio do bicho é gigante. É
gigante, cara.
Que ele começa a ficar sem pescoço por causa do trapézio,
aquele bicho é grande.
Ele tá fazendo flexão, ele dá um impulso pra cima, balança a corda e levanta.
Levanta,
e para de pé, velho.
E continua balançando a corda.
É, ele levanta com o impulso da corda. É muito escroto, cara. É muito pedreiro esse cara, velho. Pelo amor de Deus. Tell him lock the change. Adrenaline in a rage, I may never change. Coming through my heart, dilute my pain. Enfim, aí começa a luta.
O cara do narrador lá tá lá sempre, né?
Aquele cara é um ícone, velho. Na hora que ele morrer, fudeu.
O que rola na luta?
Eu gostei muito do tanto no Creed 1 quanto no 2, das lutas. Eu acho que a coreografia...
É, as coreografias são muito boas.
São muito boas. São muito bem executadas. A posicionamento de câmera te engana muito bem, que o galera tá levando porrada. Tem hora ali que você fala assim, não, acertou, velho.
Teve uma hora que eu falei, velho. Essa pegou.
Tem aquelas que bota em câmera lenta, né? Porra, caralho.
Ali pegou mesmo. Teve altas horas ali assistindo todas as lutas do...
Não, é
do, que eu falei, ai, velho, essa doeu, velho. Essa pegou.
O Michael B. Jordan, no Creed 1, tem um murro lá que ele toma uma hora que ele apagou mesmo.
Ah, tomou mesmo?
É, ele tomou uma porrada lá que apagou de verdade na luta final lá. Aquela hora que ele toma porrada, no Creed 1, que ele toma porrada, apaga e ele levanta num pulo.
A parte espírita do filme, né?
É, pois é.
Uhum. Então ele tinha apagado mesmo. Pulo,
ele apagou de verdade.
Caralho.
Aquela porrada. A porrada pegou cheio e ele apagou, velho.
Porra.
Enfim, a luta é franca, ele sai na porrada mesmo.
Uhum. E mostra que, assim, tá muito rápido.
Sim, total.
O Adonis tá muito rápido.
O Adonis pegou ali e...
Porque tem uma hora do treinamento também que tem a parte que eles estão no pneu.
Sim.
Né? Aquela parte é muito
boa.
Aquela
parte é muito foda. É muito cada um com o pé no pneu, que velho. E é assim que tu vai lutar, velho.
Tem que lutar
pra lutar desse jeito.
Aquela montagem ali ficou muito boa, velho. A montagem do treinamento dele toda ficou muito boa, mas a montagem do pneu ficou fantástica, porque ele começa levando porrada, levando porrada, levando porrada, levando porrada, e no final ele tá espancando o outro cara.
É, e no Rock fala, você vai ter que aprender a apanhar mesmo, porque o bicho vai te bater. Aí tem parte toda dramática, né, de quebra a costela dele de novo.
É, ele consegue fazer o cara sangrar.
Ele faz o cara sangrar.
É, naquela hora que ele faz o cara sangrar, eu lembrei só do Nelson, velho. Você me fez sangrar meu próprio sangue, do Simpsons.
Ah, tá.
É, no final do segundo round, alguma coisa assim,
segundo round,
E ele fica meio desnorteado, assim, tanto que o Dolph Lundgren tem que dar uns tapas nele lá, você presta atenção, você vai ganhar essa porra, não sei o quê. Enfim, a gente já falou bastante aqui sobre a questão da luta em si e tal, e o que eu acho foda é que quando chega perto do último round que toca a música...
Porra!
Aí fudeu, velho.
Ele toca a música principal, toca o tema lá da vitória.
Isso.
É, porra. Aí não tem como. Aí desabei. Sério, a Marina, ela se assustou. Ela tava chorando também. Mas na hora que ela me viu chorando ali, ela me assustou porque eu tava soluçando. E depois que o Drago joga a toalha, aí eu botei a mão na cabeça e falei, não aguentei. Aí não aguentei, não.
É porque ele jogar a toalha, ele mostrar que ele ainda é humano, né?
Pois cara? É. E foi assim, mas a ligação toda que fez ali naquela hora, né?
Sim.
Aí foi até o final também.
Não, tanto que a luta acaba, ele vence e aí parte pros... Pra parte final do filme.
É, mas ele lembra que na hora que ele tá chegando, ele chega no filho. Quando ele. Quando acabou a luta, o Adonis tá comemorando lá com o Rock, todo sim. mundo. Rock não, Rock tá embaixo. E aí.
É, ele o Rock chega, não sobe, ele fala. É, ele fala, esse é o momento esse de é brilhar. Momento,
porque ele se despediu ali.
É, ele vai se aposentar. É. Tanto que ele foi morar com o filho, foi. Em Vancouver.
Aí o Drago foi falando. Tudo bem, não tem problema. Não tem o problema. Cara fica puto batendo. É. Não, não tem problema, acabou.
Relaxa, tá tudo bem, é isso mesmo.
Isso
tudo bem, foda. Esse aqui a gente vai que ser... Que foi o que ninguém falou pra ele,
uhum.
quando ele perdeu. E ele falou, cara, eu não vou deixar meu filho passar por tudo que eu passei. É isso que ele tá pensando ali, cara.
É, não, e ele tá...
E é o que todo pai pensa com o filho, entendeu? Que não quer que ele que o filho sofra o que ele sofreu.
É.
Quando ele vê que o filho vai passar por tudo que ele passou, de ser abandonado por todo mundo...
Todo mundo já abandonou ele.
E tal, e ser defenestrado.
Todos os puxa-saco foram embora. Falou,
eu não vou deixar.
Uhum.
Assim, pelo menos eu vou estar lá pro meu filho.
Ele não vai ser nocauteado.
Não vai, exatamente.
Ele vai apanhar, mas já apanhou e já tá bom.
E já tá bom e chega.
E vambora.
E
vamos voltar pra Ucrânia. É e vamos ser gente boa. E vamos...
É foda. Não, cansado, foda demais.
E aí depois tem as duas cenas de redenção, né? Quando o Adonis vai levar um papo com o túmulo do Apolo. É a primeira vez que a gente vê isso, ele falando com o pai, né? Porque em nenhum momento, até agora, a gente tinha visto ele fazer isso.
E ele mesmo fala, ah, eu tô devendo isso aqui tem muito tempo e tal.
E ele fala que tá com saudade do pai, que, tipo, não conheceu, mas que sente a falta dele e tal. E, pô, quem já perdeu o pai é foda. Essa parte é escrota demais. E aí ele vem apresentar a filha. É escrota, essa parte é foda.
A filha tá com o aparelho, mostrando
com o aparelho. É foda. Tão bonitinha a bebezinha com o aparelho.
É.
Enquanto isso, o Rock tá chegando no local.
Isso, pois é. E o Rock...
Eu fiquei assim, porra, tá chegando em casa. Pra mim foi ele tá chegando em casa. Eu não achei que ele ia chegar no filho. Na hora eu não pensei nisso.
Eu achei que ele tava chegando na casinha dele em Nova York.
Pois
também,
é, eu tava
ele
achando
os degrauzinhos
na Filadélfia,
né? É, Filadélfia. Só que eu...
Aí na hora que ele bate, eu falei, puta merda, foi no filho.
Eu senti que tava errado quando ele sobe reto. Porque a escada da casa lado. Dele é de lado. Eu falei, ele tá em um outro canto.
Eu já sentia que ele... Quando ele tava no
hospital que ele ligou, né?
Não, antes que ele tenta no hospital ligar. E depois ele tenta de novo, antes da luta. Ele tenta ligar, eu acho. Tem uma cena dessa. Acho que ele tenta. Eu falei, cara, ele no final ele vai sair e vai tentar reconciliar com o filho. E essa cena é muito bonita, porque ele vai lá, aí quem abre a porta é o neto, que ele nunca viu, não conhecia, se emociona e tal, e aí fala, queria falar com seu pai, não sei o que, ele tá aí. E aí o pai aparece, é o filho do
outra
do,
coisa
do
foda,
seu,
que veio mesmo.
Milo Ventimiglia,
que é mais que parecido com o Stallone do que o filho
do mesmo.
Próprio Stallone.
É.
E aí eles não trocam uma palavra, cara, eles só, tipo...
Eu tava aqui dando bobeira,
exato. Pai, o que você tá fazendo aqui? Não, eu tava passando.
No Canadá, eu tava passando no Canadá.
É, pois é. E aí ele entra e pronto. Se
abraça.
E é isso. E não precisa falar nada, sabe? E
aí
ele tinha todo aquele medo de falar, do filho não aceitar. Cara, é o filho, velho. Sabe? Depois de tudo que eles já passaram, depois daquele ensinamento todo, não tem mais o que falar, sabe?
Mostra também a parte que eu tinha falado já, que o Drago correndo com o filho,
sim,
né?
Sim, verdade.
Mostra eles ali. E volta pro Adonis com a família, né?
Isso.
Aí o filme encerra.
E encerra de uma maneira brilhante, viu? Porque
encerra com...
Pô.
Cachoeiras e cachoeiras e cachoeiras.
Pô, vale.
Todos os ninjas dos filmes dos anos 80 estavam ali cortando cebola. Aqueles
exato.
Foda. E assim, pra você que nunca viu o Rock, que tá aqui, chegou aqui, nunca escutou, nunca viu nenhum filme, veja todos. Veja a saga toda. Os seis filmes, o Creed e esse Creed 2 agora, porque é importante pra sua vida. Não é só pelo caso, não é só porque vai ligar com os outros filmes. É importante pra sua vida ver rock, não tem dúvida.
Como dizia o Miotti no começo desse programa, obrigado, Stallone. Tem uma parte, no começo da luta, é muito merda, que tipo, vem o russo aí, uns cardalhaça, aquele negócio todo e tal, e aí vem o Adonis, e aí vem aquela porra daquela mulher dele cantando na frente, vem aquela música chata do caralho. Caralho, que broxante ver essa música, chato, cara. Demais. E tipo, a letra é um negócio assim, tipo, ah, ele perdeu, mas agora ele vai te encarar e ele é foda. É um negócio assim.
A gente vai perder. Eu falei, uai, que porra é essa de letra de música tosca é essa pra cantar no cara entrando,
velho? Caralho, brother. Que música chata, meu irmão. Só é muito amor, ela falar véio, no meio
da música, no final da música, ela fala, se morrer, morreu. Só faltou ela falar isso, velho.
É muito já amor começa... na causa, cara.
É porque
cara,
perde
sério.
Mesmo.
Porque, porra, o Adonis fosse um pouquinho mais... Sabe, sem gostar dela, ele já tinha largado essa mulher. Puta merda.
Na primeira...
Ainda
na
bem
primeira...
que a filha é surda, não vai ter que ouvir ela cantar. Tem uma cena no 2, só um parênteses aqui, do Adonis e o Russo. Que o Adonis levanta e o Russo balança a cabeça assim.
Foi.
E eu na hora falei, caralho, olha o Apollo aí, foi. Caralho.
Foi. Ficou muito bom, cara.
Muito bom.
Cenas excluídas do primeiro filme, que eu vi no Blu-ray. Uma cena que eu achei bem interessante, que o Stallone tá olhando um álbum de fotos. Aí ele olha a Adrian e olha o filho. Só que o filho é o filho dele que morreu.
O Sage.
Que é o que tá no 5, ele mostra a foto do 5.
Que é o moleque que mostra do 5, do 5, né?
Que é do 5, né?
Fura a orelha e
aí
tudo mais.
Aí fecha o álbum e baixa a cabeça e começa a chorar.
Pois é, o lance que aconteceu foi o seguinte. O Sage, que é o filho do Stallone, ele morreu durante as filmagens do Creed. Ele teve um ataque do coração e morreu durante as filmagens do Creed. Tanto que o Stallone foi conversar com o diretor e falou, ó, teve essa notícia aí da morte do meu filho e eu não sei como é que eu continuo, não tô legal e tal. E aí o Ryan Coogler falou, cara, tira uns dias aí de folga e tal, mas tenta usar isso pra compor o personagem, te trazer mais alguma coisa e tal. E o Stallone usou isso e, inclusive, precisamos mencionar aqui, o Stallone foi o vencedor do Globo de Ouro.
Foi mesmo.
De ator coadjuvante por causa do Creed.
Do Creed.
E indicado ao Oscar por sua atuação. Então, não foi qualquer merda que ele fez, não.
Aí a última cena que eu quero falar dessas cenas excluídas foi uma que o Adonis e a Bianca estão indo pra algum lugar. Aí fala sobre o Bel Air. Acho que é Bel Air, né? Que estão em Los Angeles. Né?
Uhum.
Aí ela comenta uma coisa que explodiu a cabeça. Que ela fala assim... Aí ele falou assim, ah, eu queria encontrar o Prince.
Fresh Prince of
Fresh
the Bel-Air.
Né? Aí ela falou assim, mas você sabia que lá no começo, no primeiro episódio, na hora que tem um acidente lá, não sei o que, do táxi, alguma coisa acontece, na verdade ele morreu, aí quando ele, o negócio dele ir pra casa do tio é porque ele tá indo pro céu, e quando a mãe dele vai visitar ele, ela tá indo pro cemitério ver o túmulo dele. Ela falou isso.
Caralho, olha a teoria da conspiração aí.
Baconzitos, depois de um mês de lives, o Refil voltando agora com tudo, vamos agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas.
Exatamente.
Alberto Marinho.
Álvaro César Dolin Jr.
Hamilton Gonçalves de Souza.
Andréa Almeida de Oliveira.
Arthur Bárbaro.
Arthur Gustavo.
Arthur Bonifácio.
Bruno Gunter Freak,
Bruno Henrique Cidrim Passos,
Carolina Tchau,
Central 47,
Dalton Ferreira Soares,
Daniel Caixeta,
Daniel Moreira,
Deberson Carvalho Nascimento,
Denis Donato,
Diego Francisco de Paula,
Diego Martins de Oliveira,
Diego Moura Baconzitos,
Digo Freitas,
Éder Cardoso Santana,
Edmilson Ferreira da Silva Júnior,
Edson de Almeida,
Eduardo da Silva,
Eduardo Ramos,
Eldis,
Eliezer Souza,
Emílio Mansur,
Ezequiel Ferreira,
Fabrício Martins Cruzeiro,
Felipe Aluoto,
Felipe Bezerra,
Felipe Fiorito,
Fernanda Carolina Aguiar,
Fernando Abreu Gontijo,
Flor dos Simões,
Gabriel,
Gabriel Tulli Ferreira Neto,
Gilmar Lima de Souza,
Guilherme Bandeira Santiago,
Guilherme Frediani,
Guilherme Peretti,
Gutenberg Lima dos Santos,
Hélio Paiva Neto,
Henrique Yamarino,
Henrique Pinheiro,
Henrique Soares Silva, o Chachá Reverso,
Ildebrando Cortonese,
Jaqueline Oliveira,
Jefferson Cordeiro,
João Paulo Alves da Rocha,
Joel Elias,
Joyce Oliveira Castro,
Josair E.G. Júnior,
José Armando Bizarria Gomide,
José Edson da Silva,
Lauro,
Leonardo Formade,
Letícia Iracide Medeiros,
Lobo, eita o Lobo, velho.
Olha só, Luana de Souza,
Luiz Alfredo Lopes Soares Filho,
Márcio Machado,
Márcio Vinícius,
Matheus Santos,
Matheus Belo,
Maicon Rabelo,
Miguel Eugênio,
Moisés Almeida,
Nicolas de Oliveira,
Pablo Gomes,
Paula Spencer,
Pedro Henrique Santiago Gama,
Rafael Antunes,
Rafael de Queiroz Pereira,
Regis Silva,
Renato Araújo,
Renato Ferreira Siqueira de Souza,
Ricardo Luiz Souza,
Ricardo Malen, o cara do board game,
Roberto Castelo Branco de Albuquerque,
Rodrigo de Castro Anes,
Rodrigo Pereira Maués de Faria,
Rogério Galinani,
Sérgio da Costa Almeida,
Sérgio Isaac Júnior,
Silton Heleno Maciel Júnior,
Suelen Nastri,
Taciane Regina Silva Bressan,
Tiago Cezimbra,
Tiago Mendanha do Nascimento,
Tiago Oliveira Martins Costa Luz,
Tiago Peixoto,
Valdir Fumene Júnior,
Vinícius Zomparelli,
Vitor Dutra Freire,
Wanderson Teixeira Barbosa,
Wesley Samp
e William Spengler.
É isso aí, galera. Muito obrigado por todo o apoio de vocês e nos vemos no próximo podcast.
Até!
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.